Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis essa noite. Estendendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos seus lares aqui na cidade, também no meio rural, nos ouvindo e também nos vendo. Pessoal também em outras cidades, em outras localidades, que irão acompanhar essa reunião nesse momento. Convido o vereador Arley Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa e vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Paulinário. Presente. Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Vou falar, presente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas, não houve. Correspondências recebidas, ofício 01/2026, comunicação para a realização da via sacra encenada. Ofício do IPREB, solicitação do Tribunal de Livre. Ofício do IPREB, solicitação da cópia da ata da reunião ordinária da Câmara dos Vereadores, ocorrido dia 2 de março de 2026. Leitura do ofício 01/2026. Comunicação da realização da Via Sacra 2026. Senhor Albertino Barbosa, a paróquia Santa Luzia vem respeitosamente comunicar a realização da Via Sacra Encenada 2026. Que acontecerá dia 3 de abril, na sexta-feira, às 18 horas, com início na Praça Dom Eliseu, encerramento na Matriz Santa Luzia. A Via Sacra Encenada é uma tradição, momento de fé e reflexão da Semana Santa, reunindo fiéis e membros da comunidade em um significado ato religioso e cultural. Na oportunidade, convidamos Vossas Excelências e toda a equipe do Poder Legislativo para participar conosco desse momento especial, que fortalece os valores cristãos e a união da nossa comunidade. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Despeço-me pedindo a Deus por intersecção da Santa Luzia e bênção sobre suas famílias e equipes de trabalho. Cordialmente, Padre Elinei Cordeiro Pérez. Eu vou falar, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informada a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, estou fazendo uma indicação, juntamente com o meu colega, vereador Gildo, para ser discutida e votada na próxima sessão, indicação sem número, que sugere ao prefeito municipal que faça adequação dos profissionais da educação infantil para enquadramento, presidente, nos termos da Lei Federal 15.326 de 2026. No momento oportuno, irei tecer comentários. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de fazer indicação, excelência. Sugiro ao prefeito municipal providências, instalações e manutenção de placas sinalizadas de trânsito próximas às escolas, tanto no meio urbano, assim como também no meio rural. Sugiro ao prefeito municipal Indicação sem número. Sugere ao prefeito municipal a providência à instalação de manutenções. Não. Indicação 005. Inclui no calendário de festividade anual o evento municipal da cavalgada da senhora Tereza do Berrante. Indicação sem número, pedindo que o Executivo envie o projeto de lei para o reajuste das diárias dos motoristas do município de Buritis.
Também quero apresentar indicação sem número nessa noite, também indicação sem número que sugere ao governo municipal a redução da carga horária dos professores da Rede Municipal de Ensino de Buritis. O cargo são 18 aulas e, assim como o Estado são 16, nós também queremos que possa fazer também no município 16 aulas e que o restante seja pago como aulas, com aulas a mais, vamos dizer assim, né? Com aulas excedentes. Então, essa indicação a gente vai estar defendendo no momento oportuno também. Quero fazer uma indicação também, pedindo ao governo municipal também, sugerindo, melhor dizendo, também sem número desse momento, que os contra-cheques dos servidores de Buritis sejam mais descritivos, né? Mais bem explicados, mais bem detalhados, para que eles possam literalmente saber o que estão recebendo, né? E até mencionei isso em reunião anterior, e vai estar explícito também quando for redigido também essa indicação.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador, doutor Fernando.
Tem uma segunda indicação também, senhor presidente. Sugere ao prefeito municipal realizar a redução da carga horária dos assistentes de sala de aula. No momento oportuno, irei defender a matéria. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Apresento projeto de lei sem número ainda que dispõe sobre autorização para permuta de bem imóvel público por imóvel particular para fins de implantação do aterro sanitário municipal e de outras providências. Projeto sem número também altera o anexo 1 da Lei Municipal de 1291, de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagem e de outras providências. Projeto de lei sem número também, presidente, da nova redação dos incisos 1 ao 5º, do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar, de 7 de março de 2014, e de outras providências. Levou a palavra.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
É só em tempo, eu gostaria de apresentar aqui um requerimento, antes de seguirmos com a reunião, onde requeremos no requerimento 03-2026 informações relativas ao pagamento das emendas impositivas ao orçamento municipal para o exercício 2025. Requerimento da minha autoria. Muito obrigado. Momento oportuno, discutiremos a pauta.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Demais colegas vereadores. O público nos prestigia aqui essa noite. Casa cheia, né? Sejam todos bem-vindos. Ao pessoal que está nos acompanhando aí pela Rádio Clube FM. Uma boa noite também. Eu quero fazer uma reivindicação para o nosso secretário de obras. Essa reivindicação a gente já fez ela aqui no ano passado, quase um ano inteiro. Vou renovar aqui novamente esse pedido de sinalização de trânsito na nossa cidade. Tendo em vista ali aquele balãozinho na esquina ali do Posto Rabelo com a Elétrica Pinheiro, ali está de extrema necessidade de fazer uma sinalização ali. Está complicado o pessoal transitar ali, porque o pessoal às vezes não tem muito conhecimento do trânsito. Está virando um bolo, Danilo. Ali o pessoal não sabe de quem que é a preferência. A gente está lá de vez em quando por perto ali e está vendo a dificuldade que está. Assim como também eu peço que sinalize, lá tem até as placas, mas que coloque a faixa nas ruas que, do bairro Taboquinha que adentra para a Avenida Pedro Valadão Luciano, na rodovia. Né? O pessoal chega do bairro ali, já vai entrando na rodovia ali sem olhar, entra de qualquer jeito e sempre está. Eu moro ali, sempre estou deparando com o pessoal que chega e entra na frente ali de uma vez ali sem olhar, que tem uma placa de pare lá de todo tamanho. Então, que a prefeitura possa estar fazendo pelo menos nesses lugares. E a gente sabe que na cidade toda, a gente tem pedido aqui o ano inteiro, tem dificuldade, mas que possa estar olhando nesses lugares mais específicos, em frente de escolas, né, no centro da cidade, pintando os quebra-molas, e especialmente eu peço ali naquele balão da Elétrica Pinheiro, que está precisando, e assim como o balão ali da rodoviária também, está precisando de sinalização. Quero fazer uma reivindicação aqui também para o prefeito municipal, que no ano passado aqui eu alertei bastante para essa questão do transporte escolar, quando foi licitar para o pessoal aí. Tinha uma parte que estava no aditivo do ano atrasado, que ele trabalhou o ano passado, com um valor razoável, mas o que eu tenho recebido de reclamação do pessoal que está pronto para entregar as linhas, que eu falei aqui, que o pessoal não tinha condições de trabalhar naquele valor que tinha colocado para licitar. E o pessoal concorreu e ainda pegou mais barato ainda, que não tinha condições de prestar um serviço no valor que está. E a dificuldade está aí hoje, né? Todo mundo reclamando, pessoal querendo entregar, eu acho que alguns já entregou para licitar de novo. Então, que o prefeito possa estar olhando essa questão desse pessoal que concorreu essa licitação do ano passado, que realmente eles estão sacrificados, né? E tem uma outra parte, que é a metade de 30 e poucas linhas que ficou no aditivo, está no preço razoável, trabalhando tranquilo, e a outra parte é prejudicada. Isso não pode acontecer, eu acho que tem que ser para todos, né? E quero aqui também falar para os pessoal, os motoristas que tinham me mandado mensagem para a gente fazer essa reivindicação das diárias. Graças a Deus tem uma notícia boa aqui, o nosso colega Arley acabou de apresentar o projeto aqui. Fiquei sabendo que os motoristas reuniram com a secretária na sexta-feira, então ela já deu o parecer que ia mexer nessas diárias, e hoje o projeto já foi apresentado aqui. Certamente nas próximas semanas a gente já vai dando o andamento, né, no projeto, e que possa estar contemplando o pessoal aí que recebe as diárias, principalmente o pessoal da saúde, que tem brigado tanto querendo esse reajuste das diárias, que está defasado há muito tempo. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Também dessa noite, dizer que, mais uma vez, sou muito feliz, muito satisfeito. Hoje o prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Colador, esteve lá no distrito de São Pedro, passou três visitando a obra lá na nossa comunidade. O que me impressiona no Rufino é a simplicidade, a humildade. E aqui eu deixo, não falo da ausência de autoridade, mas da humildade. Eu, sinceramente, sou um ser humano que eu estou conhecendo, que estou ficando assim realmente admirado com tamanha simplicidade que o Rufino tem. Então, a Vossa Excelência Rufino, realmente os meus parabéns. Dizer que a obra é uma obra que o Branquinho conseguiu junto com os deputados Gustavo Santana e com Paula Biacchio, mas dizer também que sem Vossa Excelência essa obra não aconteceria. E aqui eu falo publicamente, muito feliz, muito satisfeito com o empenho e dedicação. Espero que nos próximos meses, um mês, dois meses, aquelas pessoas da Avenida Princesa Isabel, Rua Castro Alves, Rua José de Alencar, Rua Padre Anchieta, Raquel de Queiroz, Olavo Bilac, Rua Padre Anchieta, esses moradores não terão mais lama e não terão mais poeira na porta dos seus lares, na porta de suas casas. O doutor Marcelo também estava presente e aqui ele está testemunhando a minha fala. O Rufino realmente é uma pessoa assim, todo ser humano ele tem defeito, assim como eu também tenho, mas o Rufino tem muitas, mas muitas qualidades que são nítidas, claras e evidenciadas quando você vê a simplicidade de uma pessoa que vai a uma comunidade e reconhece a luta, reconhece o empenho de um vereador que representa um povo como nunca antes tinha sido representado aquela comunidade, e sem arrogância e sem prepotência. Eu não preciso dizer isso porque o povo de lá me reconheceu e reconhece. Nos 4 mandatos consecutivos, a maior votação ela saiu de lá. E o povo de Buritis também está reconhecendo o Branquinho, afinal eu tive 311 votos dentro da cidade de Buritis também, porque o nosso trabalho tem refletido muito aqui dentro da cidade também, então sou muito feliz com isso. Embora a gente saiba também que a árvore que dá frutos, ela recebe pedradas, isso é um reflexo de que a árvore está no caminho certo, né? Que os frutos estão acontecendo. Então, continue dando pedrada que eu vou ficando feliz, porque realmente isso mostra que nós estamos no caminho certo. Ninguém quer chutar sapo morto, né? Sapo que está morto, ninguém chuta, ninguém nem olha, não dá atenção. Então, estamos dando atenção porque está no caminho certo, está crescendo, está desenvolvendo, está atendendo o nosso povo. Dizer ao Rufino também que nessa noite eu quero sugerir a Vossa Excelência, Rufino, aquela área em frente ao postão, aquele buracão lá, que tão, eu não sei qual a utilidade que tem aquele buraco, sugerir que aquele buraco possa ser transformado em estacionamento, uma praça, né? E principalmente estacionamentos, porque quando você vai ali em frente ao postão, já não está tendo lugar mais, em frente à escola José Gomes Pimentel, você não acha lugar para você estacionar. E existe aquela área lá que você não sabe para que aquela área está sendo utilizada ainda. Então que faça naquele ambiente, naquele espaço ali, talvez uma praça, arborizar aquela área, né, plantar grama onde deve plantar e criar estacionamentos naquele local. Então vai estar usando o local da melhor forma possível. Né? Essa é a sugestão do vereador professor Branquinho essa noite, a Vossa Excelência. É, também ouvindo moradores ali das redondezas, que tem esse clamor, né? É, também que essa área possa ser realmente bem utilizada. Lembrando que do jeito que ela está lá, no período de seca, é muita poeira. Carros que passam ali, levantam a poeira, que vai lá para o postão, que vai para a escola, que vai para outras localidades. Então aquela área ela pode ser muito bem, receber uma grama, receber uma parte de pavimentação também, parte de alvenaria, e possa receber também uma área de estacionamento para os veículos, que vai estar ajudando e contribuindo e muito para o povo de Buritis. Não tendo mais...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, gostaria de cumprimentar todos. Estender o mesmo cumprimento aos nossos amigos que estão ouvindo aí a reunião e assistindo também através do YouTube. Cumprimentar de corpo presente aqui, servidores do município de Buritis, notadamente hoje aqui os profissionais de educação infantil. A gente gosta de falar monitoras de creche, mas acabou, agora é profissionais de educação infantil, né? Sejam todos bem-vindos. De início, presidente, eu gostaria de dizer hoje justamente sobre essas questões que acontecem com a educação. Veja só, na semana passada nós fomos procurados pelas assistentes de sala de aula. Assistente de sala de aula, a previsão é uma carga horária de 6 horas e um salário de R$ 1.400. É um salário mínimo, mas tem um desconto que cai para R$ 1.400. Isso já é muito defasado. Mas o que acontece é que, a depender da diretora, algumas estão sendo duramente penalizadas. Por exemplo, nós temos assistente de sala de aula que chega na escola e, totalmente contra a lei, a diretora está obrigando ela a desviar de função e ser guarda lá no portão. Ficar até 7h15 lá no portão. Outras assistentes de sala de aula, para poder castigar, para poder machucar, vereador Alencar, pega e divide 6 horas, trabalha 3 de manhã, 3 da tarde. Vamos te penalizar. E outros não podem pegar um outro cargo. Uma assistente de sala de aula reunida hoje aqui na casa, ela disse o seguinte: quando se concorre ao edital, está previsto, e ela sabe que são 6 horas, que o salário é o salário mínimo. Só que ela nunca espera de chegar lá e não poder ficar na casa com seu filho, ou não poder ir buscar o filho lá na escola. Levar, por quê? Ela tem o horário dividido. Isso é algo absurdo. Eu disse para as assistentes que estão em desvio de função, a legislação foi aprovada pela Câmara e não pode ter desvio de função. E nós vamos fazer uma fiscalização por vídeo. E eu irei denunciar, primeiramente para a secretária, para ela corrigir imediatamente e chamar a atenção, puxar a orelha dessa diretora. E se houver uma conivência das duas, eu vou levá-las ao Ministério Público, não tenha dúvida disso. Vou assinar e colocar o CPF. Porque não se pode prejudicar tanto o ser humano. Não se pode, quem hoje está gerindo uma escola ou gerindo uma secretaria, esquecer que há poucos dias estava também naquela condição e hoje se sente por cima da carne seca. Então nós não admitimos. E por ironia do destino, esse ano aí os colegas me colocaram como presidente da Comissão de Educação, e doa a quem doer. Nós vamos tomar as providências cabíveis pela comissão. Eu sei exatamente o que é que os vereadores podem fazer com base na lei orgânica e na Constituição Federal, e aquilo que os vereadores podem fazer diretamente nos órgãos de perseguição penal, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. E aqui, diga-se de passagem, nós temos um Ministério Público eficiente que corre atrás. Essa é uma das cobranças. A outra cobrança que eu tenho a dizer é a respeito dos profissionais da educação infantil. Inclusive, os colegas estão vendo um grupo maciço aqui, e eu já disse que quando reúne esse grupo, a pressão é tamanha. E eu quero ser a voz daqueles que não têm voz. Para aqueles que estão nos ouvindo, foi aprovada uma lei federal, lei número 15.326, que alterou a LDB. E o que, que ela fez? Essa lei, ela estabeleceu que os profissionais que atuam na educação infantil, com função de docente, eles agora passam a ser integrantes da carreira de magistério. E aí, vereador Danilo, é independente da nomenclatura, pode ser monitor, em outros municípios tem o nome de recreador, em outros tem o nome de auxiliar de desenvolvimento infantil. O que acontece aqui não é pedido de esmola. O que acontece aqui, senhoras e senhores, é um direito adquirido através de uma lei federal. Mas veja só, nós recebemos na tarde de hoje, vereador Didé, um parecer jurídico da MM, que é a Associação dos Municípios Mineiros, que é que controla todos aqui, auxilia, na verdade, todos os municípios de Minas. E essa, eu peço só a compreensão, presidente, me terminar o raciocínio. E essa MM, ela orientou que o seguinte, que ao profissional de educação infantil que trabalha no cargo de natureza pedagógica, o prefeito tem simplesmente fazer atualização através de uma norma para que eles possam ser enquadrados. Então veja só, o que se pede? Que ele tenha exercício de função docente, que ele tenha formação de nível superior, que ele tenha ingressado através do concurso público. E a MM, doutor Marcelo, que está ali, a maioria conhece, é o secretário de Fazenda, é a pessoa que manda no dinheiro, e é bom que ele está de corpo presente aqui também ouvindo. Aqui fala o seguinte, a MM, diante da promulgação da lei, o Poder Executivo Municipal, quer dizer, o prefeito, deve, o verbo aqui é deve, adotar medidas legislativas e administrativas imediatas para evitar o passivo trabalhista e garantir a legalidade. Então eu espero, e vou concluir já no tempo de liderança, porque meu tempo já esgotou, espero que o prefeito não faça ouvidos de mercador e ouça o clamor, não é de uma não, de 10, são mais de 40, e que não estão pedindo esmola, estão pedindo um direito legal, porque para aumentar salário, para cargo comissionado, nós votamos aqui um monte. E para aquelas que estão lá cuidando das crianças no dia a dia, para que pais e mães possam conseguir trabalhar. Aquelas que estão educando, aquelas que estão ali fazendo papel de mãe, de pai, de tio, de avô. Presidente, obrigado pela compreensão e no tempo de liderança eu irei concluir. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores. Boa noite ao público presente, né? É gostoso e bonito de ver, né? Essa casa cheia, né? Ainda mais aí com profissionais da educação, profissionais da minha área, né? São monitores de educação infantil, que lutando aí para ser, né? Para ser conhecido como professores. Já são professores. Né? O ato de atuar aí com crianças, né? São professores, do meu ponto de vista. Quero cumprimentar o público também, que está nos ouvindo pela rádio e pelas redes sociais também. Bom, vou começar hoje parabenizando o trabalho feito pela polícia de Buritis para resolver tão rápido essa situação que tem ocorrido no nosso município. Ocorreu durante as semanas anteriores alguns fatos, né, que foi resolvido em pouco prazo, né, as pessoas foram pegas aí. Questão de alguns problemas aí relacionados à segurança pública. Sobre quebra-mola, eu queria fazer colocar aqui a necessidade de um quebra-mola lá na rua Salinas, esquina com a Paraná. Ali tem um parquinho e eu passo todo dia ali, fico observando, perto ali de onde nós moramos, né, Dazor, e vimos ali que tem a necessidade de um quebra-mola para evitar um acidente ali, com aquelas crianças ali na Salinas com a Paraná. Já tem um quebra-mola, mas foi cortado, acho que o quebra-mola tinha que ser mais próximo ali daquele parquinho. Quase da esquina ali da Paraná com as Salinas. Sobre assistente de sala, vereador Fernando, concordo com o seu posicionamento. Acredito que, em algumas situações, um profissional ser contratado recebendo R$ 1.400, né, que é o que cai na conta depois de tirado os encargos, a parte dos impostos e tudo, INSS e tudo, 1.400 na conta. E esse profissional não está tendo a possibilidade de concorrer a outro cargo. Então ele trabalha 6 horas e não consegue fazer num período só, em alguns casos. E quando consegue fazer num período só, ele não pode concorrer a outro cargo. Então dificulta aquele pai de família, ou a mãe de família, que eu vejo assistencial todos são mulheres, que eu observei até hoje, não sei se tem um homem, acho que não, não vi nenhum até hoje, mas dificulta aquela mãe de família ter um segundo emprego para tratar melhor dos seus filhos. R$ 1.400 é muito pouco. É bom quem está recebendo, mas é muito pouco. Temos um quadro de muitas pessoas desempregadas em nosso município ainda, que poderiam estar trabalhando, mas eu sei a necessidade daqueles de concorrer e trabalhar num período só. As escolas que precisam de um monitor, de um assistente de sala, de manhã e à tarde, contrate duas, não coloca cedo de tarde, né, vereador? Exatamente. Contrate duas, dá um emprego para mais uma pessoa. Não é muito, né? Sobre os profissionais da educação infantil, eu acompanho a luta de vocês, estarei defendendo, e trago hoje uma indicação que poderia ajudar vocês um pouco. Uma indicação que logo a mais estarei abordando sobre o assunto. Quero falar sobre as creches também. Fui na nova creche, né? BI, do Xinha, né? Essa creche, eu fiquei encantado pela qualidade de uma creche. Uma creche que não imaginava naquela estrutura para o nosso município. Tanto estrutura física como de dos móveis ali dentro, dos berços, dos banheiros, a forma que foi organizado os banheiros, né? É coisa quase de primeiro mundo, eu posso citar. Quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer. Como ficou bem organizado. A única coisa que eu observei é que talvez precisava botar uma gramada lá no fundo, naquela parte ainda que não foi organizada. Mas está perfeito. E vejo que agora é a hora de nós, além de ter um espaço bonito para as crianças, nós devemos valorizar os nossos profissionais de educação infantil, os monitores de educação infantil. E nesse ponto, eu acredito que cabe, depois, o doutor Marcelo, uma conversa com o nosso prefeito, para que ajuda. Eu já escutei alguma coisa que ele tem o interesse de ajudar elas. Ajudar os profissionais aí da educação infantil, os monitores de educação infantil. Já escutei algo assim. Também não posso deixar de falar sobre a casa de frutas. Hoje o pequeno produtor tem a condição de beneficiar suas frutas. Coisa que em muitos estados isso é feito dentro das fazendas. Mas o município está engateando nisso aí. Presidente, na hora oportuna, falarei mais, na hora de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelente presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria aqui de cumprimentar todos os servidores aqui da educação infantil, os monitores, em nome da Senhora das Dores, e dizer a satisfação de ter vocês presentes. Quero também, nesse momento, cumprimentar o secretário de Fazenda, que está presente, em nome de todos os servidores públicos do nosso município. Quero cumprimentar quem está nos ouvindo pela TV Câmara e nos assistindo pela via YouTube. Não vou me alongar, porque o Fernando esclareceu muito bem, conhecedor das leis, dos direitos, mas o que eu não consigo entender a situação de vocês é que a lei já está aprovada, já está apta a ser cumprida. Por que tamanha dificuldade? Por que tamanha dificuldade? Por que tanta tortura? Porque se vocês trabalham, porque todos nós precisamos de melhores recursos. E vocês cuidam da joia mais preciosa de todos nós, que são nossos filhos. E tanta dificuldade para ter o reconhecimento que vocês tanto merecem. Tá? Fernando esclareceu muito bem, quero me colocar sempre à disposição para defender o direito de vocês, que é um direito adquirido. É o direito que vocês conquistaram com o trabalho e a seriedade de vocês. Né? Deixo a reflexão que o nosso gestor maior pense com carinho. Para você ter trabalho de excelência, você tem que ser emotivada. E sem salário ninguém tem motivação. Viu, doutor Fernando? Deixa aqui a reflexão ao nosso prefeito. Viu? Uma situação muito entristecedora, na verdade. O que ele está fazendo, eu acho que é uma tortura muito grande, principalmente psicológico, com vocês que cuidam do bem mais precioso de todos nós. Viu? A questão de assistente de sala, como a Vossa Excelência acabou de dizer, eu preciso de conhecer mais dessa lei. Mas você pegar um assistente de sala de aula e colocar ela para ser uma porteira, nada contra os porteiros, entenda bem. Entenda bem. Eu acho que cada um tem que exercer a sua função. E quando você divide o horário dela em duas vezes, você está mutilando essa pessoa de ter uma oportunidade de ter um outro trabalho. É o que nós ouvimos hoje. Essas pessoas estão sendo mutiladas, tirando o direito que consiste elas também de trabalhar em dois empregos para ter um salário mais decente.
Vereador Gildo.
Fica à vontade, Vossa Excelência.
Eu não quero, vereador Gildo, de forma alguma acreditar que o prefeito tem conhecimento desses fatos que estão acontecendo. Não acredito que ele tenha conhecimento. Eu acredito que estão fazendo isso aí à revelia do conhecimento dele. Porque se ele tiver conhecimento desses fatos e não tomar providência, é uma covardia e tanto que ninguém espera de um gestor. Se colocar lá a assistente para poder ficar no portão, trabalhando de guarda, e ameaçar, porque sabe que a pessoa é pobre, que precisa, e aí quando a pessoa vem aqui reclamar, ó, se você reclamar, nós vamos te demitir. Isso é uma barbárie. É uma barbárie, nós não podemos aceitar. Agora também, vereador Gildo, nós temos que dar as mãos à palmatória, porque existem algumas assistentes que vieram aqui para elogiar suas diretoras. Para elogiar suas diretoras. Que são pessoas espetaculares. Logo mais nós vamos citar duas diretoras que foram mencionadas aqui, pessoas espetaculares, que fazem tudo para ajudar. Diferente de uma meia dúzia que faz tudo para lascar. Então, doutor Marcelo, nós esperamos. Essa questão das meninas aqui é uma questão legal. Eu sei que tem que fazer aquela análise lá, análise de impacto, etc. Agora, a questão das assistentes de sala de aula, tratando elas com tamanho desdém, tamanho desrespeito, nós não podemos aceitar isso em lugar nenhum. Eu não vou tomar seu tempo, Gil. Depois eu pego o Danilo aqui, obrigado.
Presidente, me concede mais alguns minutinhos, rapidinho. Eu não posso deixar de passar uma situação, o vereador Carlos Fernando, que a Vossa Excelência, inclusive, é presidente da educação. Nós estamos hoje aí com alunos que estamos caminhando aí para 30 dias de aula, que não está indo para aula porque não tiveram a capacidade de medir a linha para buscar essas crianças. E de antemão já quero defender o responsável pelo transporte. Tá? Ele tem trabalhado dioturnamente para manter a casa em ordem, mas ele sozinho não dá conta. Nós entramos em secretaria aqui que tem pessoas uma trombando na outra. E ele está trabalhando sozinho, o coordenador do transporte escolar trabalhando sozinho, porque não tem uma pessoa para ajudá-lo. Tá? Então deixo aqui a minha reclamação ao excelentíssimo prefeito, que ele dê uma oportunidade para quem quer prestar um trabalho de excelência. Ele vem prestar um trabalho de excelência. Nós conseguimos reduzir os gastos para a educação, foi altíssimo, desde que ele chegou naquela secretaria. E hoje ele está prestando um trabalho sozinho, não tem como ele abandonar a secretaria para ir fazer a medição de linhas. Mas nós também não possamos deixar as crianças sem ir para as escolas. Tá? Falei com a diretora hoje, ela está a par do fato, já encaminhou, mas infelizmente essa pessoa que está desenvolvendo o papel de secretário hoje de transporte escolar, ele, coordenador de transporte, ele não dá conta sozinho. E eu deixo o meu clamor novamente ao excelentíssimo prefeito. Coloque uma pessoa capacitada para estar do lado dele. Presidente, muito obrigado. Desculpa o prazo que eu ultrapassei.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, vereadores. Boa noite ao público presente, especial as meninas aqui da educação infantil. Tivemos hoje reunidos à tarde, entendendo a situação e já explicamos que somos favoráveis ao pleito. E fazer somente uma explicação, presidente, para toda a comunidade de Buritis em relação ao que estamos tratando desse projeto. É um projeto de suma importância para todas as profissionais que trabalham com a educação infantil, mas deixar claro que esse projeto, ele é uma lei federal que foi aprovada e entrou em vigor agora no dia 6 de janeiro, né? Então, é um projeto que virou lei e é extremamente novo e que os municípios precisam fazer o enquadramento e adequar a legislação federal para que esses profissionais possam participar e fazer parte da carreira do magistério. Hoje, as profissionais representantes, as representantes desses profissionais aqui do nosso município tiveram aqui hoje conversando conosco, explicando o pleito. Todos que estiveram presentes com elas aqui, os vereadores, disseram que são favoráveis e que ficamos, inclusive, de conversar com o secretário de Fazenda, que está aqui, junto com o prefeito, para que eles possam providenciar o impacto financeiro dessa medida, entender essa necessidade e, sendo pertinente, sendo viável, enviar esse projeto de lei para cá. Mas é importante a gente esclarecer, vereadora Vânia, que é um projeto de lei extremamente novo, né? Ele entrou em vigor, ele foi aprovado no final do ano passado, mas entrou em vigor somente agora, no dia 6 de janeiro. Então, assim, as prefeituras ainda estão se organizando. A associação, como o vereador Fernando colocou, doutor Fernando colocou, a Associação dos Municípios Mineiros já orientaram os gestores municipais para fazer esse enquadramento, né, desses profissionais, e sabemos que o nosso prefeito aqui de Buritis, ele é uma pessoa sensata, sensível, e tenho certeza absoluta que entenderá a importância desse pleito e vai atender com certeza essa demanda de vocês, e logo vocês estarão, se Deus quiser, ainda esse ano, enquadradas como os profissionais da carreira do magistério, com apoio, tenho certeza, de forma unânime aqui dos colegas vereadores e desse parlamento. Eu queria também, presidente, fazer também, trazer a informação a respeito dos eventos que ocorreram semana passada aqui no nosso município, alguns aguardados há muito tempo, como a inauguração aqui da cozinha comunitária, né, ocorreu ali no dia 4 de março, onde tivemos a presença do deputado federal Zé Vitor, também do representante da deputada estadual Lute Falcão, e participamos também da inauguração ali do beneficiamento da Casa das Frutas, beneficiamento das frutas, onde o pequeno produtor vai ter a oportunidade, né, de industrializar ali, por meio da Casa das Frutas, a sua produção, e com isso colocar no mercado, inclusive com a ajuda da Secretaria de Agricultura, e também a inauguração da creche do bairro Extrema, de fundamental importância para o nosso município, tendo em vista a demanda grandiosa que nós temos, né, pelas mães dessas crianças, de colocar os seus filhos nas creches para poder trabalhar de forma tranquila. Então foi uma semana intensa, semana passada, e nós ficamos muito felizes de participar e também de ver que o prefeito e essa gestão atual está trabalhando muito, né? Nós temos visto esse trabalho, e semana passada essas obras tão esperadas foram realizadas e foram inauguradas na semana passada. No momento de liderança, presidente, tecerei mais alguns comentários sobre a semana, e com isso devolvo a palavra.
Aproveitando também dizer, antes da vereadora Vânia fazer uso da palavra, dizer que eu fiquei muito feliz também, assim, pelo convite do governo para que eu pudesse participar e representar não só eu como vereador, mas também a Câmara Municipal de Buritis nas inaugurações da Casa da Fruta, também uma mega conquista, né? Que incentiva os produtores a produzir cada vez mais, incentiva as pessoas do rosto queimado de sol, que são guerreiras, batalhadoras, pessoas que alimentam a cidade. E lá eu ainda até falei uma frase que não sei nem de quem que é, mas a frase é verdadeira: se o campo não planta, a cidade não almoça, não janta. Isso é realmente real. Dizer que fiquei muito feliz também da inauguração da creche do Extrema, dizer que eu fiquei muito feliz da reinauguração também da cozinha comunitária. Cozinha comunitária é alimento de qualidade, é alimento, é segurança alimentar em Buritis para as pessoas que mais precisam, mais carentes. Dizer que eu fiquei muito mais feliz ainda que o nome do Branquinho vai ser eternizado nessas inaugurações, tanto na cozinha comunitária, quanto também na creche do Extrema, quanto também aqui na Casa das Frutas, em 4 mandatos como vereador, em 4 presidências de Câmara, e é a primeira vez que o meu nome aparece. E aqui eu não estou culpando ninguém, estou dizendo que coincidiu de aparecer realmente nessas placas, né, como presidente dessa casa. Fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa questão, porque na verdade nós estamos construindo uma história, né? E a história ninguém apaga, o homem passa, mas a história vai ficar. A história do Branquinho vai ficar de uma pessoa dedicada, empenhada, perseverante, persistente, defendendo e cobrando e reivindicando os clamores do nosso povo de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadores. Cumprimentar toda a classe de professoras, porque é assim que eu reconheço essa classe, não como monitoras, mas como professoras. Sejam todas bem-vindas, sabe, vocês, das caminhadas que nós já tivemos e o quanto essa vereadora é defensora dessa classe. Então, muito honrado com a presença de vocês, cumprimentar o secretário de Fazenda, doutor Marcelo, também aqui com a boa noite, e dizer que ontem, presidente, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data importante para homenagear, mas também para refletirmos sobre o valor da mulher na sociedade. Infelizmente, quando olhamos para a realidade do nosso país, do nosso Estado, percebemos que ainda nós temos muito o que avançar. Os números de violência contra mulheres continuam ainda muito altos. Casos de agressão, de ameaças, de violência doméstica ainda fazem parte da vida de muitas de nós mulheres. Nenhuma mulher deveria viver com medo. Nenhuma mulher deveria, Rosiane, sofrer violência dentro da própria casa ou em qualquer outro lugar. Por isso, o Dia Internacional da Mulher não deve ser apenas um momento de flores ou homenagens. Ela precisa ser também um momento de consciência, de reflexão e de compromisso com toda a sociedade. Refletir sobre o respeito dentro das famílias, refletir sobre a educação dos nossos filhos, refletir sobre a importância de construirmos uma sociedade onde a mulher possa viver com dignidade, segurança e reconhecimento. Porque quando uma mulher ela é respeitada, toda a sociedade se fortalece. Quando das dores uma mulher tem oportunidade, uma família inteira cresce junto. E quando a mulher é valorizada, nós estamos construindo uma sociedade mais justa e mais humana para todos. Também, presidente, não poderia deixar de aproveitar este momento para registrar, doutor Marcelo, aqui, o meu reconhecimento a importantes inaugurações e reinaugurações que aconteceram no nosso município na semana passada. Mesmo não tendo podido estar presente neste momento, faço questão de deixar os meus cumprimentos à administração municipal, na pessoa do nosso prefeito Rufino, e também ao seu secretariado pelas importantes realizações em nossa cidade. Foram entregas importantes que trazem benefícios reais para a nossa população. E eu quero aqui destacar a Casa de Frutas, que agora passa a oferecer processamento e certificação gratuitas aos pequenos produtores. Uma iniciativa muito importante para fortalecer quem vive e trabalha no campo. Também quero falar com muita alegria sobre o Centro de Educação Infantil Duchinha e Biá Durães, no bairro Extrema, um espaço preparado para atender, Rosiane, 150 crianças de 0 a 4 anos, trazendo mais apoio às famílias e mais cuidados às nossas crianças. E confesso que fiquei muito feliz em saber que o centro realmente foi nominado em nome de Biá e Duchinha, nossa querida tia Duchinha, pessoas que marcaram a história da nossa cidade. Pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Buritis, deixando um legado de carinho, dedicação e serviço à comunidade. Tia Duchinha e tio Biá foram pessoas muito queridas por essa vereadora e tenho certeza de que essa homenagem é mais do que merecida. Destaco também a reinauguração da cozinha comunitária, que passou pela reforma e ampliação, um espaço para oferecer agora refeições no local em formato de bandejão, garantindo mais dignidade e acolhimento às pessoas que utilizam daquele serviço. E também não poderia deixar de falar da entrega de escrituras dos programas de regularização fundiária beneficiando famílias da Vila Serrana. Um momento muito especial para aquelas famílias que agora realizam o sonho de ter sua casa regularizada com mais segurança e tranquilidade. São ações que fazem, de fato, a diferença na vida das pessoas. E eu quero, presidente, em tempo também, dizer de um assunto que tem nos preocupado, sobre transporte escolar. Sabemos que administrar o município não é uma tarefa fácil e reconheço os esforços que têm sido feitos em várias áreas, mas também é papel dessa vereadora trazer aqui demandas da população e cobrar soluções quando necessário. Hoje nós temos, vereador Danilo, 5 crianças na comunidade da Manga que estão acordando 4h30 da manhã para conseguir chegar até o ponto do transporte escolar. E isso acontece porque as condições das estradas não permitem que o transporte chegue até próximo das residências. E essa situação, presidente, não é uma situação nova. Já tem cerca de um ano que nós temos pedido manutenção nessas estradas. No ano passado não havia, de fato, alunos na localidade, mas este ano nós estamos falando de 5 crianças que precisam do acesso. E todos nós sabemos que educação e transporte escolar são direitos garantidos dos nossos alunos. E nós queremos aqui, mais uma vez, pedir à nossa secretária de Educação, pedir ao secretário de Transporte, Douglas, que dê total atenção, que visite em loco aquela comunidade e que, de imediato, possa levar o transporte digno às crianças. Demais assuntos relacionados à classe que aqui hoje está presente, falaremos em momento de liderança. Presidente, muito obrigada.
Nos termos do artigo 34 da resolução número 094, de 22 de dezembro.
Vai falar? Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente. Quero dar os parabéns aqui para vocês. O Dia das Mulheres foi ontem, né? Todas as mulheres que estão aqui, parabéns para vocês, né? E parabéns por estar aqui brigando pelos direitos seus, né? Vocês têm que unir mesmo, vocês estão nos direitos seus. E vocês que movimentam a cidade. Muitas pessoas falam assim, ah, os fazendeiros movimentam a cidade, mas quem movimenta a cidade para mim é vocês, professora. Que é vocês que ensinam, que traz o conhecimento para a cidade aqui. Então, vocês estão de parabéns, tá? Todas as mulheres aqui presentes. Eu quero estar aqui também reforçando o que a Vaninha falou aqui. Hoje eu estive lá na Manga e realmente a estrada lá está sem condição. Sem condição mesmo. Quero fazer a cobrança também aqui, juntamente a ela, o secretário Douglas, a estrada da Vila São Vicente. Está sem condição de passar, que eu fui lá hoje, nossa, muito, muito difícil para transitar a Vila São Vicente, né? Quero fazer essa cobrança, eu sei que está no período de chuva, mas deu uma estiada, o secretário puder estar mandando fazer a manutenção, porque a coisa lá na Vila São Vicente está feia. Quero aqui também fazer uma cobrança que o pessoal lá do Jardim me cobrou, a troca dos postes, os postes de madeira. As luminárias que estão colocando lá, nesse período de vento, chuva, estão arrancando. Né? Até passei lá, estou com as fotos aqui, quero estar encaminhando ao secretário Maico, para estar encaminhando ao Paulo. Os postes de madeira, estou colocando lá o suporte das lâmpadas, então soltando. Tem um lá que está prestes a cair. Né? Então, assim, eu quero fazer essa cobrança para o Paulo lá no bairro Jardim, né, para poder conferir as lâmpadas todas, porque tem umas lá, principalmente na rua. Rua Arueira. Até tirar uma foto aqui, dá uma passadinha, aproveita e já passa em todas para conferir. E está pedindo ao prefeito a troca daqueles postes para estar colocando os postes normal mesmo, tirar os postes de madeira, que já não usa mais na cidade. Quero também reforçar também o que o Judé falou aqui, sinalização, principalmente ali na rua Avenida Central, com a Minas Gerais. Eles fizeram uma rotatória ali e tiraram, né? Puder estar colocando ela lá, aquelas tartaruguinhas, fazendo lá na Avenida Minas Gerais com a Avenida Central. Está também colocando ali na Avenida Bandeirantes, também ali próximo ao posto 3M, também tiraram lá, não colocaram mais, depois que fizeram a reforma no asfalto. Está pedindo para estar colocando lá outra vez. Quero também aqui fazer um convite da minha amiga Marta, né? Dia Internacional da Mulher, o grupo de apoio ao portador de fibromialgia de Buritis. Né? Vai ser dia 12 de 3 de 2026, às 19 horas, local quadra da Cazengue. Né? Então, estendo o convite para todos, né? Dia 12 do 3, às 19 horas, lá quadra da Cazengue. Né? Quero fazer esse convite para todo mundo. Vou passar a parte aqui para o vereador Fernando, que ele tinha me pedido.
Vereador Danilo, agradeço. E a minha amiga que me mandou a cobrança do quebra-mola, daqui a pouquinho eu vou falar, e eu tenho um videozinho aqui que eu também vou expor. Mas eu convivo diariamente com três mulheres na minha casa. Eu gostaria, vereador Danilo, eu procurava algo que eu pudesse falar que mais se aproximasse aqui da vida das mulheres. Quero mandar um abraço caloroso, um beijo apaixonado à minha esposa e um abraço afetuoso às minhas duas filhas. E a todas as mulheres, me mandaram aqui um amigo, um poema mais ou menos assim: mulher não mente, e sim omite os fatos. Mulher não fofoca, mas sim troca informações. Mulher não trai, ela se vinga. Mulher não fica bêbada, ela entra em estado de alegria. Mulher nunca xinga, apenas é sincera. Mulher não grita, ela testa as cordas vocais. Mulher nunca chora, ela lava as pupilas dos olhos com frequência. Mulher nunca olha para um homem sarado com segundas intenções. Ela apenas verifica suas formas anatômicas. Mulher sempre entende o que o homem diz. Ela só pede que explique novamente para testar sua capacidade de raciocínio. Mulher não sente preguiça, ela descansa beleza. Mulher nunca sofre por amor, e sim entra em contradições com sentimentos. Mulher nunca engana os homens, pratica o que aprendeu com eles. Há homens que têm patroa, há homens que têm mulher, e há mulheres que escolhem o que querem ser. E essas que estão aqui, presidente, já demonstraram que elas querem apenas o que está na lei, que é direito delas. Obrigado, presidente. Obrigado.
Olá, presidente. Quem pediu? Com a palavra o vereador Arlen Prisco.
Aqui vai ser rápido. Doutor Fernando.
Pois não, vereador.
Deu vontade de ser mulher agora? Tá louco, foi emocionado isso aí.
Vereador, sai do armário, vereador.
Boa noite a todos os colegas presentes aí. Vou ser breve, que hoje a reunião está extensa, tem algumas pessoas para falar. Né? Parabenizar vocês, mulheres, aí pelo dia de ontem, né? E um grande abraço a todos vocês. E sabemos aqui que vocês estão correndo atrás do que é justo, do que é direito seus. E vale lembrar que as conversas, né? A gente teve, eu pedi que, né, Vânia, você cobrou uma reunião com o prefeito. E hoje eu estive com ele, porque alguns não sei se sabem, era para ter marcado essa reunião desde semana passada, mas ele passou por alguns procedimentos de saúde, né? Teve que chegou no hospital para fazer um procedimento e se não faz outro, hoje ele nem estaria aqui, né? E aí a gente adiou essa reunião. E hoje, quando eu fui falar com ele, Rose, ele já tinha comunicado que tinha entrado em contato com vocês. Acredito que ele está até querendo marcar uma reunião no MEC e levar, principalmente você que está sempre à frente, né? Sempre brigando aí pelas colegas aí, é lógico, é sempre bom ver quando você vem e traz toda a equipe, que de fato a gente vê que todos têm um interesse e está brigando pela mesma causa. Isso se chama união, e com a união a gente consegue fazer. Igual hoje, agradecido ao prefeito por ter cedido aí essa parte das diárias do motorista, acredito que foi um pedido de todos os vereadores aqui, eu não falo só por mim, doutor Fernando, Robertinho, Danilão, Branquinho, Alencar, Vânia, né? Então, assim, hoje vê o resultado, eu acho que a gente vai dando um passo após o outro. No dia que você esteve aqui, até brincou, a prefeitura tem dinheiro, não sei o quê. Nessa parte, o Rufino, ele é bem sincero com isso aí. Ele sabe que o que é de direito de vocês, ele não vai medir esforço para que isso chegue até vocês, né? Eu tenho acompanhado isso aí. Nossas cobranças aqui sempre tem feito efeito, né, que logo depois a gente tem uma resposta e ela é uma resposta sempre positiva. Né, agradeço ele, parabenizo ele. Tive a reunião com ele hoje, com os taxistas, convidei os colegas hoje, mas não sei por qual motivo, teve outros afazeres, mas a reunião foi produtiva, conversamos com os taxistas que estão aí hoje trabalhando, os que precisam das placas, né, para trabalhar também, e os que têm a placa e não estão fazendo nada. Mas foi uma conversa amigável, todo mundo entendeu a que ponto o município quer chegar. Então, fica agradecido com isso aí, por o Rufino estar dando esse feedback aí para a gente, respondendo todos os vereadores, que sempre que bate na porta dele, ele recebe de bom coração e de bom agrado para resolver os problemas do município. Doutor Fernando, e essa parte que o senhor tocou aí, de estar acontecendo com essas monitoras, de trabalhar 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, acredito que é uma denúncia grave, porque não sei se isso já chegou até o Rufino, mas se não chegou amanhã vai chegar, que eu vou fazer questão, e também conversar com a secretária de saúde, se já teve, de educação, ver se esse tipo de denúncia já chegou até ela, porque muitas das vezes as pessoas vêm aqui cobrar da gente, ou fazer alguma reivindicação, mas ela não foi no ponto que de fato resolve, né? Então, assim, eu sempre peço para as pessoas, né, falar com cada secretária e assim, se não tiver a resposta, aí sim procura a gente, né, para a gente poder aí até junto com vocês para fazer essa cobrança, né? Eu não acredito que o prefeito esteja a par dessa situação, porque também sou contrário a isso aí, acompanho as falas do doutor Fernando, né, porque não custa nada você dividir aí, se tem 2 funcionários, um trabalha na parte da manhã, outro trabalha na parte da tarde, vejo que não tem nenhuma dificuldade, né, para chegar a esse bom senso e todo mundo trabalhar feliz, que é isso que o prefeito quer. Quando trabalha feliz, a produção de serviço ela é diferente, ela chega no seu 100%, né, e estamos aqui para isso, fazer as cobranças, agradecer. Acredito que todos os vereadores aqui são capacitados para resolver essa situação. Fui colocado aqui justamente para isso, para tentar resolver de melhor forma, sem atacar ninguém, sem levantar falso de ninguém, entendeu? Porque é muito fácil talvez estar em grupo falando, julgando, sem antes saber a realidade dos 2 fatos. Então, sim, o presidente, deixo aqui meu boa noite para todo mundo e muito obrigado.
Dando sequência, eu também não poderia deixar de passar, na verdade, eu não vou deixar falar no momento de liderança, porque vai estar mais cansativo, a reunião vai ser longa, dizer que ao longo da história as mulheres, elas sempre foram discriminadas, mulheres não votavam, mulheres não podiam, muita coisa. E a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, ela manteve as mulheres de forma excluída ainda do direito de votar, do direito de participar da vida eletiva. Hoje as mulheres têm direitos amplos e plenos. O artigo 5º da Constituição, da última Constituição, a chamada Constituição Cidadã de 1988, ela no artigo 5º ela fala que todos são iguais perante a lei, independente de cor, sexo, raça, religião. Todas as pessoas são iguais. E a partir do momento que eu tive a minha filha, a Maria Sofia, já enxergava as mulheres de uma forma muito especial, mas a partir do momento que quem é pai de menina, ele passa a olhar o mundo totalmente diferente, passa a querer só coisas boas, né? E se não fossem as mulheres, o que seria do mundo? Também a minha esposa, Leidiane, está nos ouvindo nesse momento, a todas as mulheres de Buritis, a todas as mulheres do meio rural, a todas as mulheres do Brasil, a todas as mulheres do mundo. A ONU só reconheceu o direito das mulheres em 1975, né? Então, as mulheres vêm realmente para brilhantar e para dar vida e da paz também a uma sociedade que cada vez mais precisa dessa paz, dessa sensibilidade. Ao longo da história, como mencionei, as mulheres sempre foram discriminadas, o voto feminino, por exemplo, há 94 anos atrás, se eu não estiver enganado, e assim que eu sou professor de história, mas minha mente já está um pouco mais cansada, há 94 anos atrás a mulher adquiriu o direito de votar em 1932, e hoje eu vejo muitas mulheres dizendo, eu não vou votar, eu não vou participar. Mas lembra que política é igual TV sem controle. Se você não levanta e faz a sua parte, você vai ter que assistir aquilo que as pessoas impõem para você. Então eu repito às mulheres, que possam participar mais da vida política, que possa ter mais mulheres aqui, na próxima gestão, no próximo mandato, nós teremos 11 cadeiras para compor aqui a Câmara Municipal. E eu faço votos que tenha mais mulheres representando a sociedade de Buritias, porque as mulheres têm toda certeza, têm que estar aqui para representar e defender os anseios, os clamores do maior, vamos dizer, do maior grupo de pessoas que votam no Brasil. A maior quantidade de votos é o voto feminino. Então não é justo que a participação feminina seja pequena. Nós temos a Vânia, que vale aí com as 2, 3, 4, 5 mulheres, representa muito bem, né, ao povo de Buritias, representa muito bem o papel das mulheres, mas que faço voto também que mais mulheres estejam aqui, faço voto também que no futuro, talvez minha filha e outros, filha do vereador Danilo também, que ele é pai de menina também, é o Geudo também, que é pai de menina, e outros mais, que possa também ter representante na política de Buritias, não só de Buritias, mas como do Brasil, como do mundo, porque as mulheres merecem aquilo que há de melhor. Sem as mulheres, o que seria do mundo? Qual a graça que teria? Teria graça nenhuma. Então fica aqui a nossa homenagem da presidência da Câmara a todas as mulheres de Buritias, a todas as mulheres do Brasil, quiçá do mundo, né? Ainda mais nesse mundo afora, onde as mulheres são tão discriminadas. Você vê por aí países onde as mulheres não podem mostrar nem o rosto, não mostram nem o cabelo, não mostram nem a ponta dos dedos, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, as mulheres têm liberdade. E tem uma Constituição, um artigo 5º, que garante direito a todas essas pessoas, independente de cor, raça, sexo e religião. E eu costumo dizer às pessoas, aos meus alunos, a lei ela existe, mas nós temos que esperar para que a lei seja realmente cumprida. Não adianta nada a lei estar só lá no papel garantindo o direito. Vocês que se estiverem sendo lesadas, têm que realmente lutar, defender, cobrar, reivindicar para que a lei seja cumprida. Nessa 7ª Constituição, alguns falam que é a 8ª, outros falam que é a 7ª Constituição, essa última, a mais cidadã de todos, que dá igualdade para todo mundo. Não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é feio, se é bonito, se é idoso, se é jovem, todos estão no patamar de igualdade perante a lei. Então esses são os meus desejos, os meus votos a todas as mulheres de Buritias que vocês realmente merecem. Dando sequência, nos termos do artigo 34 da Resolução 094, de 22 de dezembro de 1998, que contém o regimento interno dessa Casa de Leis, farão uso da tribuna livre os senhores Moacir Pitangui, do Prado Júnior, diretor-presidente do IPREB, e o senhor Ivanildo Quintal de Souza, diretor administrativo financeiro do IPREB, os quais falarão sobre convite para audiência pública do IPREB, que acontecerá no dia 26 de 3 de 2026, sobre os atos de gestão do IPREB, uma breve prestação de contas e informações sobre benefícios concedidos, conforme o texto, vou repetir, conforme o texto anexo ao ofício de solicitação dessa tribuna, conforme está previsto no regimento interno dessa Casa de Leis. Informando também que enquanto eu estiver nessa presidência, e aqui não estou falando de forma arrogância, nenhuma tribuna livre será mais sem texto escrito, para que não ocorra as palavras ofensivas que aconteceu na reunião anterior que teve aqui. Ninguém fará eu mudar de ideia. Nós vamos seguir o regimento à risca quando ele fala que o texto tem que ser escrito previamente. Informo que os oradores disporão do prazo de 20 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Excelentíssimo. Oi, agora sim. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Branquinho, demais vereadores, público presente, ouvintes da Clube FM, telespectadores do YouTube, boa noite a todos. Gostaria de começar minha fala saudando todas as nossas seguradas de modo especial e a todas as mulheres que nos ouvem nesse momento pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Obviamente que eu não vou declamar um poema aqui porque perderia com certeza aqui para o Dr. Carlos Fernando, mas deixo aqui a minha homenagem em nome do IPREB a todas as mulheres. Prezados segurados e seguradas, estamos aqui mais uma vez para levar até vocês informação relevante acerca da gestão do IPREB. Inicialmente, queremos convidar todos os nossos segurados para a nossa audiência pública anual. Vai acontecer no dia 26 de março, com a presença do nosso especialista em previdência, o senhor Daniel Valone. Estaremos entregando os convites nos setores e, publicaremos também nas redes sociais, informando o local e o horário, tudo certinho, como a gente faz nos outros anos. A audiência pública que realizamos todos os anos, ela visa principalmente fortalecer a transparência dos atos da gestão do IPREB, além de ser também um espaço para o diálogo com os segurados. Na oportunidade, nós faremos a nossa prestação de contas, aquela prestação de contas detalhada, onde nós informamos aos nossos segurados todos os atos, tudo que nós fizemos ao longo do exercício anterior. E é claro que eu gostaria de aproveitar também a tribuna aqui para apresentar alguns números, visto que a reunião aqui da Câmara tem um alcance muito grande. Dizer que durante o exercício de 2025, incluindo receitas auferidas, receitas de repasses da Prefeitura, os parcelamentos, os repasses da Câmara, os rendimentos que o nosso competente comitê de investimento conseguiu não só bater a meta anual que é determinada a nós pelo Ministério da Previdência, mas como superamos essa meta com um valor bem acima daquilo que estava estipulado. Nós, dessas receitas, o Instituto arrecadou um total de R$ 30.815.100.66. As despesas são despesas administrativas, despesas previdenciárias com servidores inativos do IPREB e também os servidores do Tesouro. E essas despesas somaram ao longo do ano R$ 20.774.146.26. E para quem anda dizendo que o IPREB tem muito dinheiro, vale lembrar que ele tem também muitas obrigações. Só em 2025 foram quase 21 milhões, sendo a maior parte da despesa aquela, obviamente, com a folha de pagamento dos nossos segurados. E quando a gente apura o resultado, nós tivemos um resultado positivo de R$ 10.040.954.40. Atualmente, o Instituto apresenta um saldo. Atualmente aqui, na verdade, a data de corte foi 31 de janeiro, mas naquela data registrava na conta do Fundo Previdenciário R$ 33.533.428.22. E na conta administrativa, aquela que o Instituto tem disponível para fazer toda a gestão, R$ 3.340.510.12. Lembrando que esse valor é fruto das economias que o Instituto tem feito ao longo desses anos. Nós, e aqui o presidente Moacir, ele nos cobra muito para a gente ser racional na gestão do Instituto e gastar somente aquilo que entendemos ser necessário para a boa gestão e o bom andamento do Instituto. Informamos também que até a presente data já foram concedidas 214 aposentadorias e 24 pensões. E existem hoje 10 processos em andamento. E quero aqui já dar uma ótima notícia aí para quem estava aguardando. Desses 10 processos em andamento, nós realizaremos amanhã, estaremos realizando novas concessões, de modo muito especial, porque dentre esses benefícios que iremos conceder amanhã, são alguns servidores que tinham aquele problema de não conseguir a CTC junto ao INSS, e que aqui, graças aos esforços do Executivo Municipal, da atual gestão, especialmente na pessoa do Dr. Marcelo, que foi incansável na luta para resolver esse problema que nós tínhamos, né? Várias vezes estivemos em Brasília, junto com a vereadora Vânia, com o prefeito Rufino. Depois estivemos em BH, no Tribunal de Contas, a fim de resolver de uma vez por todas essas questões. E agora estamos podendo aposentar esse pessoal com o principal: segurança jurídica. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas por que não fizeram antes? Porque antes nós não tínhamos a segurança jurídica necessária para conceder esses benefícios, e se concedêssemos, possivelmente essas pessoas teriam problemas lá na frente. Quanto aos ataques que o IPREB vem sofrendo, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós poderíamos utilizar essa tribuna para revidá-los. Mas em respeito a esse parlamento, nós não faremos. Nós queremos informar os nossos segurados que todas as medidas legais já estão sendo tomadas e que nós, enquanto diretores e conselheiros, temos o dever legal de defender a imagem do Instituto. Não permitiremos ofensas contra quem quer que seja, em razão do cargo, seja ele de diretor ou de conselheiro. Lembrando que o IPREB é gerido pela diretoria executiva, pelo Conselho Municipal de Previdência e pelo Conselho Fiscal. Ao todo, entre titulares e suplentes, são 28 pessoas. Além, obviamente, dos nossos servidores de carreira que trabalham no Instituto. E qualquer ofensa ao Instituto é também uma ofensa a esses servidores. Qualquer pessoa tem o direito de discordar da forma como o IPREB atua, mas isso não dá à pessoa o direito de atacar a integridade moral de seus membros. Quanto ao mérito da questão sendo discutido, e aqui para quem não está a par, né, do que se trata, é uma pequena parcela de servidores que entendem que o índice que nós estamos aplicando no reajuste do benefício não está correto. E é tão somente isso. E nós já nos colocamos à disposição de cada servidor. Explicar isso aqui, por ser técnico e um pouco complexo, talvez vá causar mais confusão na cabeça do servidor. E nós já nos colocamos à inteira disposição para esclarecer. Qualquer servidor que se sentir prejudicado pode procurar o Instituto. Tanto eu, Moacir, qualquer servidor lá está apto a explicar e dar os esclarecimentos necessários. Nos últimos dias, o vereador Robertinho, publicaram notas mencionando até a lei que foi aprovada aqui na Câmara, por Vossas Excelências, que concedeu reajuste ao cargo de diretor e estabeleceu uma pequena gratificação para os conselheiros. Gostaria de esclarecer que a lei visa tão somente a valorização do cargo de diretor, que está submetido a rigorosas regras de formação e fiscalização, principalmente pelo Ministério da Previdência. O conselheiro, senhores vereadores, precisam ser submetidos a uma capacitação rigorosa e ainda tem que ser aprovado, tem que ser certificado. E para além disso, responde com seu CPF perante os órgãos de controle. Por isso, meus amigos, segurados e seguradas, não se deixem levar por narrativas que têm como único objetivo desestabilizar a previdência de vocês. Quer saber a verdade? Procure o IPREB. Quer saber se a previdência de vocês está sendo bem gerida? Procure o IPREB. Quer acompanhar a execução orçamentária do Instituto? Procure o IPREB. Por fim, senhores vereadores, eu gostaria aqui de reafirmar o nosso compromisso com a verdade, com a transparência, reforçar o convite para a nossa audiência pública, essa que deverá ser a minha última audiência pública como diretor do IPREB e também como servidor público do município de Buritis. Fui aprovado recentemente no último concurso nacional unificado e em breve eu deverei estar sendo convocado para assumir o cargo de contador no governo federal. Mas antes de passar o bastão, eu voltarei aqui para me despedir. Agradeço mais uma vez o espaço que essa Câmara nos concede. Nos colocamos à disposição aqui, tanto da presidência como de todos os senhores e a vereadora Vânia aqui presente. Todas, absolutamente todas as vezes que nós fomos convidados, o vereador Gil, a vir aqui nesse plenário, a vir aqui na Câmara para prestar esclarecimento, todas as vezes nós viemos. Com relação à satisfação, né? Porque às vezes, e aí o doutor Marcos, que eu sempre falo, foi o redator da nossa lei,
As leis, elas são dinâmicas e mudam com o tempo. Assim como já teve alterações, algumas inclusive impostas pelo Ministério da Previdência. Mas nós, como gestores do IPREB, e aqui eu falo em nome da diretoria executiva, do senhor Moacir, que infelizmente não pôde comparecer, o nosso diretor-presidente, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos no IPREB, nós procuramos observar rigorosamente aquilo que está na lei. E nenhuma lei é infalível. Pode ser que as pessoas que estão questionando tenham direito. E foi exatamente isso que nós sugerimos, que busquem a via judicial. E a partir do momento que houver uma decisão favorável a essas pessoas, se for o caso, obviamente que nós iremos acatar imediatamente, como sempre fizemos. Mas não podemos fazer uma coisa que depois poderemos ser cobrados por isso. Porque nós estamos como diretores. E amanhã será outros. E os nossos atos serão analisados por todos esses órgãos de controle que eu citei aqui. Tribunal de Contas, Ministério da Previdência, Secretaria Especial da Previdência, todos esses órgãos exercem controle sobre o Instituto. Para finalizar, eu quero, mais uma vez, convidar todo segurado, todo servidor ativo, inativo, pensionista, dar as boas-vindas aos nossos novos segurados. Aqui o professor Alencar é um deles, estive lá na posse recente dos novos segurados. Sejam muito bem-vindos à Previdência de vocês. E deixo também um chamado para que participem. Participem da atuação dos conselheiros, participem como conselheiros, se candidatem, obviamente que esse pessoal que está tomando posse agora, por estar em período probatório, não podem se candidatar aos cargos de conselheiros e nem de diretores, mas já podem ir acompanhando. E no futuro serão vocês. A Previdência é de vocês. Serão vocês as pessoas que irão fazer a gestão dela. E eu tenho absoluta certeza que estamos no caminho certo. Em breve nós teremos uma Previdência tão sólida, tão consolidada, vereador Gildo, que só o rendimento do fundo vai ser capaz de pagar a folha de benefícios. Isso tem que ser feito, claro, com muita responsabilidade e com muita presença também. E aí deixo aqui mais uma vez o convite. Estamos situados na Rua Floresta, para quem não conhece ainda. Fica ali depois do Banco Bradesco, ali perto, ao lado do Banco Bradesco, tem lá uma placa lá. Sejam bem-vindos, podem passar lá, tomar aquele café, perguntar sobre a administração, esclarecer dúvidas. Aquelas que nós não conseguimos esclarecer na hora, a gente submete a nossa assessoria previdenciária, extremamente competente, atua em vários municípios, tem know-how realmente na área de previdência. Então, aquilo que a gente ali na hora não consegue resolver, não consegue esclarecer, a gente submete a assessoria e ele sempre nos atende. Senhor presidente, mais uma vez muito obrigado e desejo aqui uma excelente noite a todos.
Dando sequência, passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matéria de autoria da mesa diretora.
Segunda discussão e votação do projeto de lei 001 de 2026, revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e os subsídios dos vereadores, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho. A
matéria ela foi amplamente discutida na reunião anterior, mas eu acho que, assim, para aqueles que não ouviram, aqui não se trata de aumento nem para os servidores, também nem tanto quanto para os vereadores. Na verdade, é uma recomposição prevista no artigo 37. Isso acontece em todos os setores, né, para todos os servidores, de 3.9. Então, isso é para todos os servidores, deixar bem claro aqui, para que depois as pessoas não saiam distorcendo informações. Aqui é público e transparente, né? Então, isso aqui é para fazer jus ao artigo 37, o inciso 10º da Constituição Federal, que dá esse direito dessa recomposição da perda inflacionária. Nós sabemos que o preço dos alimentos, as coisas acabam subindo, então a lei ela prevê essa recomposição. E desse ano deu 3.9. Então é exatamente isso. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente dessa casa, vereador professor Branquinho.
Dando sequência à única votação do requerimento número 002/2026, que requerem da Secretaria Municipal de Saúde as informações que menciona, de autoria dos vereadores Robertinho, Danilão da Funerária e vereadora Vaninha.
Pela ordem, presidente, para encaminhamento da matéria.
Com a palavra, vereadora Vaninha, uma das autoras do requerimento.
Presidente, esse requerimento, o qual esta parlamentar, junto com Robertinho e Danilo, apresentamos, solicita diversas informações relacionadas aos gastos da saúde do nosso município. Estamos pedindo, doutor Marcelo, dados sobre despesas com combustível, para transporte de pacientes, diárias de motoristas, convênios com hospitais, convênios com clínicas médicas, gastos com exames laboratoriais, cirurgias eletivas e também os custos que o município tem com as casas de apoio utilizadas por pacientes que precisam realizar tratamento fora da cidade. Quero deixar aqui muito claro que esse requerimento não tem o objetivo de criar qualquer tipo de polêmica ou questionamento à Secretaria Municipal de Saúde. Pelo contrário, ele nasce de uma reflexão que consideramos muito importante para o futuro da saúde do nosso município. Buritis hoje é uma cidade com cerca de 25 mil habitantes e todos nós sabemos da realidade enfrentada por muitas famílias que precisam sair em busca de atendimento médico em outras cidades. São viagens para Brasília, Belo Horizonte, Patos de Minas, entre outros lugares. Muitas vezes as pessoas precisam sair de madrugada, enfrentar longas distâncias, passar horas e horas nas estradas e até dias fora de casa para conseguir realizar suas consultas, exames, cirurgias e tratamento. E isso nos leva a uma reflexão muito séria. Há muitos anos ouvimos dizer que Buritis não teria condições financeiras de manter um hospital municipal. Mas será que já fizemos um levantamento completo quanto o município investe hoje para atender essa demanda fora daqui? Quanto se gasta com transporte, com pacientes? Quanto se gasta com combustível? Quanto se gasta com diárias de motorista e convênios com hospitais? E enquanto o município investe para manter casas de apoio para pacientes que precisam permanecer fora da cidade durante dias e dias para tratamento? Essas informações são fundamentais para que possamos fazer uma análise séria, técnica e responsável. Nós vemos, por exemplo, um município como Urucuia, que possui um orçamento muito menor que o nosso e consegue manter um hospital municipal funcionando. Também temos exemplo de Arinos, que já conta até mesmo com uma maternidade. E isso nos faz refletir por que que Buritis não pode começar a planejar algo semelhante para um futuro. Não estou dizendo que isso seja simples ou que acontecerá de uma hora para outra. Sabemos que um projeto dessa dimensão exige estudo, exige planejamento, responsabilidade administrativa e, claro, muito diálogo. Mas uma gestão pública precisa, sim, pensar no futuro. Talvez o caminho passe por parcerias, novos modelos de gestão ou até parcerias público-privadas. Mas para que possamos discutir isso com seriedade, precisamos primeiro conhecer os números reais da saúde do nosso município. E é justamente esse o objetivo do nosso requerimento, buscar dados concretos para que possamos estudar, planejar e pensar os próximos passos da saúde em Buritis com muita responsabilidade. Porque quando falamos em saúde, presidente, estamos falando da vida de pessoas. São essas as nossas considerações quanto ao requerimento. Muito obrigada, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, passo mais uma vez a presidência ao vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Gilda Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 010 de 2026, sugere ao prefeito municipal providências que providenciar a implantação de extensão da escolinha de futebol municipal com aulas gratuitas no Distrito de São Pedro, do Passa 3, e no Distrito de Serra Bonita, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente. Dizer que, eu costumo dizer que indicações são meras sugestões, dizer também que aqui em Serra Bonita já foi implantado mais uma indicação, assim como o desjejum, café da manhã nas escolas, que se tornou realidade. Em Serra Bonita também se tornou realidade a questão da escolinha de futebol, na extensão da escolinha. E o próximo passo, agora eu tenho certeza e convicção, será no Distrito São Pedro Passa 3. O distrito irá receber a extensão da escolinha de futebol. Essa é uma cobrança que já vem de anos anteriores. Por isso que eu repeti, vereador Danilão, essa indicação. Porque, na verdade, aquilo que não tinha realizado no ano passado, eu procurei repetir nesse ano, como já cobri outras indicações aí que na reunião passada que nós falamos aqui, sobre a questão, por exemplo, da hemodiálise ser feita aqui em Buritis, né? E nessa noite, cobrando aqui a implantação da escolinha de futebol, a extensão lá no Distrito de São Pedro Passa 3, eu tenho convicção que nós inauguraremos em breve os vestiários da quadra poliesportiva lá do distrito, que inclusive foi uma quadra que o vereador Branquinho conseguiu no ano de 2019, e nós também vamos inaugurar os vestiários, com emenda de minha autoria, uma emenda impositiva, os vestiários estão lá arrumadinhos, com tudo arrumadinho, para receber exatamente esse projeto, né? Esse projeto que é a extensão da escolinha de futebol. Tenho certeza que em breve vocês verão essa inauguração, inclusive estarão convidados para participar dessa inauguração lá, da implantação desse projeto. Nós entendemos que hoje os jovens, a juventude, eles têm muitos caminhos aí ruins para seguir. Se você não der a oportunidade, se você não der a atenção necessária, e o esporte ele ocupa o tempo dos jovens, o esporte socializa, o esporte educa, ensina a ganhar, ensina a perder. Então eu sou realmente um apaixonado pelo esporte e acreditando fielmente que em breve nós vamos estar inaugurando uma escolinha que é de competência do município lá no Distrito de São Pedro do Passa 3. Eu tenho certeza que eles já estão fazendo um procedimento aí para contratação, algum processo licitatório aí para contratar um professor, e em breve nós vamos estar inaugurando essa extensão dessa escolinha na nossa comunidade. Era isso, contando com o apoio dos colegas vereadores para aprovação da matéria, e devolvo a palavra ao presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 015/2026 sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação do programa social de distribuição de pão e leite para os familiares carentes do município, incluindo o distrito de São Pedro Passa 3 e demais vilas da região, de autoria do vereador professor Branquinho. Única discussão e votação da indicação número 018/2026 sugere ao prefeito municipal a contratação de mais um agente de combate a endemias para o distrito de São Pedro Passa 3, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Como eu falei, essa indicação, a 015, vou estar falando das duas indicações, a 015, na verdade, é uma indicação de uma relevância extraordinária. E eu venho defendendo isso desde 2013, se eu não me engano. Ela nunca aconteceu, vereador Danilão, no meio rural. Ela aconteceu numa época passada, aí, muito longínqua, na verdade aconteceu umas vésperas de eleição e nunca mais. Então, só para frisar mais uma vez aqui, e aqui eu não vou culpar a secretária Flávia Maia de Ação Social, que é uma secretária extremamente competente. Eu disse uma outra vez na inauguração aqui, da reinauguração da cozinha comunitária, que nós temos que ser pessoas difíceis de serem substituídas. Não há ninguém que não possa ser substituído, mas nós temos que dificultar isso. Em todas as funções que nós fazemos, nós temos que ser, dar o melhor de si, dar o melhor da gente, para gente, para as pessoas que vierem substituir ter dificuldade. E eu considero a Flávia Maia uma pessoa que tem, para ser substituída, tem muita dificuldade, porque ela é uma pessoa muito bacana e dedicada e empenhada. Então aqui não estou para culpá-la. Estou aqui para dizer também que eu pedi ao governo municipal, ao prefeito Rufino, doutor Marcelo, para que incluísse no plano de governo, e o Rufino incluiu no plano de governo, a implantação do programa Pão e Leite nas vilas e distritos. Eu não acho, eu continuo não achando justo que o pão e leite seja distribuído somente na cidade. Ele é um programa extremamente importante. Quantas e quantas famílias não têm condições de tomar o seu café da manhã, que não têm condições de ter o seu pão e o seu leite? Embora tenha os programas do governo federal, mas nós entendemos que ainda existem muitas pessoas carentes e que precisa, porque esse dinheiro do governo federal, ele ajuda, mas ele não é o suficiente. Ele não é o suficiente para atender as demandas das pessoas. Hoje as pessoas têm muitas doenças, muita vulnerabilidade social, então nós precisamos entender que esse programa Pão e Leite, ele tem que ser estendido, ele tem que ser estendido para vilas e distritos, para as comunidades rurais também. Enquanto não acontecer, vou deixar bem claro aqui, enquanto não acontecer, eu vou estar repetindo essa indicação. Se eu pudesse colocar um projeto de lei, Zileu, com toda certeza eu colocaria um projeto de lei, mas é uma matéria que gera certo gasto ao município, os vereadores não podem propor projeto de lei. Se pudessem, seria um projeto de lei. Então, Vossa Excelência Rufino, a senhora secretária Flávia Maia, dizer do meu respeito a ambos, a Vossas Excelências, dizer do meu respeito a vocês pelo trabalho que vocês fazem, mas dizer também que vocês possam olhar com carinho, com atenção, como foi colocado, Rufino, no programa de governo, pão e leite, vilas e distritos, estender o pão e leite. Se não der conta de estender para todos os lugares, mas tentem estender, principalmente para os distritos, né? E posteriormente as vilas também, para que pudesse atender com o pão e leite para as famílias carentes, para receber isso. E outra, não deixa para a véspera de eleição, não. Tem que colocar essa indicação, colocar isso em prática, como foi colocado de jejum. Eu falo, Rufino, vá às escolas e faça fotografias, divulguem o café da manhã das escolas, para você ver a satisfação das crianças, o quanto eles estão felizes com esse café da manhã das escolas. Né? Na segunda-feira tem um cardápio, na terça-feira tem dia lá que é tapioca, que a gente chama de beiju, outro tapioca e assim por diante. Tem outro dia que é outro tipo de lanche, é pão com carne e tal, não sei o quê. Ó, extraordinário isso nas escolas, né? E foi uma indicação que o Branquinho cobrou. Agora nós estamos cobrando aqui o pão e leite, porque todos os vereadores sabem que essa é uma luta minha, uma luta que vem de muito tempo. E eu tenho certeza que em breve vai se tornar realidade também em Buritis, nas vilas e distritos. Falando da outra indicação, a indicação número 018, ela é uma indicação também fundamental. O Distrito de São Pedro, ele é grande. São muitas casas, muitas moradias, muitas propriedades, pequenas propriedades em torno do distrito. Um agente só, Ivanildo, de combate às endemias não é suficiente. Não se pode deixar uma única pessoa. Eu venho lutando, cobrando, reivindicando. E aí nos bastidores, agora eu falei, vou tornar pública essa cobrança. Contratação de mais um agente de combate às endemias para o Distrito de São Pedro do Passa Três. Gente, a dengue tá aí, né? Então é preciso mais pessoas para cuidar disso. As chuvas estão acontecendo. É preciso mais pessoas para olhar. Uma única pessoa não consegue, né? Sem falar que tem a região ali, muitas vezes vão lá para a Vila Maravilha também. Então não se pode deixar uma única pessoa lá. Então por isso que eu estou sugerindo, aqui não estou impondo nada, não é impositivo, é uma sugestão ao governo municipal, para que essas duas indicações possam se tornar realidade aqui em Buritis. Obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a vereadora Vânia.
Presidente, eu quero reforçar a solicitação do professor Branquinho. Também sou reconhecedora da importância que é essa contratação de mais agentes de endemias, professor Branquinho, ali, não somente para o Distrito de São Pedro do Passa Três, mas aqui também para o nosso município. E algo que não é semelhante à mesma matéria, mas também eu não posso deixar aproveitar a oportunidade para apresentar também uma sugestão aqui, professor Branquinho, a nossa secretária de Saúde, para que também possa fazer uma contratação de mais uma recepcionista no Laboratório Municipal de Buritis. É impressionante a quantidade de pessoas que também nos procuram diariamente informando sobre as dificuldades que têm sido, as filas e filas de espera de pessoas ali para marcação de exame. São mais de 400 exames que a bioquímica, juntamente com toda a sua equipe, realiza diariamente. Então, assim como hoje o Branquinho apresentou aqui uma demanda importantíssima de se contratar mais um agente de endemias, a gente apresenta essa sugestão para que se possa também aumentar o número de recepcionistas e dar um atendimento de maior qualidade ali no laboratório municipal. Obrigada, presidente, e parabéns mais uma vez por vossa indicação.
Com a palavra, vereador professor Alencar, me desculpe, senhor Alencar, mas a vereadora realmente já pediu antes que o senhor, mas a gente prioriza o pedido das mulheres. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigada,
vamos aí. Hoje pode, né? Vamos aqui. Quero parabenizar o vereador. Eu acredito que, às vezes, um simples pão e leite para uma criança, para algumas pessoas, é uma coisa muito simples. Mas para aquela criança ali, carente, que às vezes não tem o que comer em casa, que acorda cedo, pega um ônibus, acorda ali 4 horas da manhã, chega na escola, até ficar sem comer algo, até 9h30, né? E às vezes tem na escola, mas não tem em casa. A criança só almoça, às vezes um arroz branco ali, porque não tem condição a isso. Eu falo coisa que acontece no nosso município, talvez não aconteça próximo de nós, mas temos crianças sim, que está ali próximo ao recreio, professor. Que hora vai ser? Já vai dar o lanche agora? Que hora vai ser o lanche? Isso tem ainda no nosso município. Não posso deixar também de falar sobre a questão do agente endemia. Eu acho importante. Eu fiz um trabalho ali no Pasta 3, em 2016, e descobri que lá tem mais de 300 casas. Nós contamos as casas do Pasta 3, tem uma pesquisa de matemática lá, uma aula prática com os alunos do terceiro ano do ensino médio, 2016. Tem uma pesquisa sobre endemia, sobre dengue, né? Coletão de mosquito e tudo em geral. E além de 300 e pouco, se eu não me engano, acho que é 390 casas, se eu não me engano. Tem mais de 400 hoje. Tem a região em volta. Então é necessário ter um agente de endemia, um agente de saúde, né? Para acompanhar isso aí a mais, uma pessoa a mais, né? Aqui foi um pedido de um agente de endemia. Como eu fiz um pedido lá na região Vila Rosa para agente de saúde, para atender toda a região. E hoje tem dois agentes lá de saúde na região. Deu a palavra, presidente.
Presidente, professor Branquinho, não poderia deixar de parabenizá-lo, porque nós sabemos o quanto é importante. Eu digo para você por experiência própria. Dos meus 6 aos 9 anos, eu me alfabetizei na Vila Maravilha. E a gente saía de casa às 5h30, 6 horas, e nós só ia lanchar lá para as 9h30, 10 horas. Eu sei o quanto é importante. Eu costumo dizer que eu nunca passei fome, mas eu comi bem magrinho, sabe? Bem magrinho mesmo. Fome eu nunca passei, graças a Deus. Mas nós sabemos o quanto a sua persistência, presidente. Nós estamos aqui nessa casa desde 2016... A Vossa Excelência vem batendo essa tecla do desejum, que a sua persistência venceu, né, venceu as demandas. Nós sabíamos que o ex-prefeito não ouvia o seu clamor, mas o prefeito Rufino chegou e teve a sensibilidade de atender. E sabemos o quanto é necessário distribuir o pão e o leite nas vilas e distritos do nosso município. Às vezes nós temos um hábito muito grande de olhar na televisão e falar assim, nossa, esse município está passando por isso. E esquecemos de dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Nós temos pessoas dentro do nosso município que passam muita dificuldade. Tá? Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua persistência, que eu sou companheiro e está acompanhando desde 2016 a persistência da Vossa Excelência. E eu tenho certeza que ela vai ser ouvida. Tá? Vai ser ouvida sim. Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem, vou colocar o item 4 e 5 em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem, os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente dessa casa, vereador professor Branquinho.
Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 021/2026, sugere ao Poder Executivo, através da sua secretaria competente, o pedido de tapa-buraco ou mesmo o asfalto na Avenida Pedro Pereira da Silva, no bairro Israel Pinheiro, de autoria do vereador professor Alencar Alisson Apolinário. E também a indicação número, número 7, o item número 7, a única discussão e votação da indicação número 022, melhor dizendo, /2026, que sugere ao prefeito que avalie a possibilidade de aumentar o percentual previsto a título de gratificação pelo exercício da docência no ensino infantil, passando de 3% para 10%, estabelecendo, se for o caso, um percentual fixo de 5%. Outro variável de acordo com a avaliação do nível de alfabetização dos alunos a ser aferida bimestralmente. Essas duas indicações são de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria, das duas matérias.
Vereador, gostaria só de colocar um adendo aqui. Educação infantil e fundamental 1. E aqui eu queria acrescentar nessa indicação. Bom, a indicação 021-2026 sobre o asfalto na Avenida Pedro Pereira da Silva, no bairro Israel Pinheiro. Isso foi um pedido de uma ex-aluna minha, hoje uma amiga minha que é cadeirante, que me mandou um texto dessa seguinte maneira: depois eu queria ver se o senhor, ver com o prefeito, se tem como fazer um asfalto na rua Pedro Pereira, na Avenida Pedro Pereira da Silva. Ela citou até o número da casa dela, Israel Pinheiro, porque está só o buraco e lá é uma rua pequena. Eu mesmo ando com medo de ir lá naquela rua, citou a rua, né? E a cadeira entrar dentro do buraco e eu cair na rua. Então, eu me comovi isso aí e faço um apelo ao prefeito para que tampe esse buraco, esses buracos dessa rua lá, para ter possibilidade da locomoção dessa cadeirante hoje, que tem o direito de locomover, de ir e vir em nosso município. Sobre a indicação de 22 de 2026, esse aqui é uma indicação para todos os profissionais que trabalham em educação infantil, a Fundamental 1. Essa foi a intenção de aumentar a gratificação, que está estagnada, de 3% de gratificação à docência para esses profissionais, aumentar para 10%, colocando 5% fixo e 5% proporcional à questão de estabelecida de acordo com o trabalho do profissional, incentivar o profissional a dar mais um pouquinho de si. Nós sabemos da qualidade de cada um profissional do ensino infantil e do ensino fundamental 1. São vocês que alfabetizam. Não é eu, o professor de matemática, que alfabetiza. Não é um professor de português. Os alunos têm que chegar lá no ensino fundamental 2 sabendo ler, escrever, interpretar. Então é para vocês que eu peço ao prefeito municipal, sugiro ao prefeito municipal e à secretária de educação, para que avalie, e peço aos vereadores que aprovem essa lei, que é tanto importante para, não só para os profissionais da educação, mas também para os alunos, para que saibam, que saiam do ensino fundamental 1 sabendo ler e escrever. Devolvo a palavra, presidente.
Dá os parabéns a Vossa Excelência, vereador, autor das matérias. Vossa Excelência explicou de forma bacana as duas matérias. Realmente essa segunda, a indicação 022, tem uma relevância extraordinária, né? Nós esperamos realmente que o governo possa atendê-las, né? Especialmente essa indicação número 022/2026. Vou colocar as matérias em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicações aprovadas por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 023/2026, que sugere ao prefeito municipal a criação e a implantação de um laboratório de robótica no município, de autoria do vereador Geudo Alves Ferreira, Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, eu vejo hoje a necessidade da criação de um laboratório robótico hoje, porque as nossas crianças hoje já nascem com a inteligência aguçada, bem além do que nós pensamos. Hoje, a tecnologia hoje, ela está bem além da minha época, que até hoje eu apanho com a tecnologia. Os jovens de hoje, 3, 4 anos, eles têm um domínio muito grande hoje com a tecnologia. Então, vejo o tamanho da necessidade,
que nós possamos hoje incentivar as crianças da nossa cidade já buscar uma mentalidade diferenciada, podendo hoje construir e nos ensinar até nós mesmos como gerir hoje, principalmente na área robótica. Então isso eu trago por quê? Porque nós temos condições de trazer hoje um laboratório de robótica para a nossa cidade e essas crianças se desenvolver muito mais do que já estão desenvolvendo hoje. Em vez de estar o tempo todo aqui no celular, vamos colocar essas crianças para estudar, para desenvolver o que realmente amanhã vai atender a nós, principalmente a nós, não só a eles. Esse conhecimento que eles podem trazer para nós é grandioso. Eu não vou me adentrar em alongar a matéria, mas eu vejo o tamanho da importância e peço aos nobres colegas vereadores o apoio para que possamos aprovar. É simplesmente uma indicação. Eu tenho certeza que se o prefeito estiver ouvindo e saber que realmente o tamanho da necessidade, a demanda que nós temos na nossa cidade, e será muito bem-vindo aos nossos jovens. Devolvo a palavra e muito obrigado, presidente.
Quero também parabenizar o autor da matéria, o vereador Gil da Mariquita, realmente é uma matéria de grande relevância também, né? Na verdade, os parabéns por ter pensado numa matéria tão importante, tão relevante. Tudo que vem para somar com a educação, tudo que vem somar com o aprendizado, é de grande relevância e grande importância, né? É, que bom que seria que, se implantando um já está suficiente, mas se todas as escolas pudessem ter, né? Mas vamos sonhar, recomeçar o sonho aí, e que possa realmente acontecer em Buritis. Meus parabéns, vereador, pela matéria.
Pelo lado, presidente.
Com a palavra, vereador, professor Alencar Polinário.
Não posso deixar de falar dessa indicação, onde que o ano passado, mais ou menos nessa data, tivemos uma aula com os alunos. Eu falo uma aula, mas tivemos um momento ali na escola Filomena, num projeto do professor Geiso Passato, que apresentou ali algumas aulas relacionadas à robótica. Tinha pivô central funcionando lá, né? Que os alunos fizeram. E assim eu vejo que na educação, muito se aprende fazendo, não só ouvindo. Então, está de parabéns, vereador.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, terceira parte da reunião, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, eu serei rápido, tendo em vista que o colega também quer falar, usar o uso da palavra, mas eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, e aqui eu quero apoiar o senhor 100% na questão do segmento do regimento, na questão da tribuna, porque na semana passada o senhor indeferiu o pedido, sem o texto, que o Sindiburi requereu aqui nessa casa, e ele recorreu a todos nós vereadores aqui, onde reuniu os 9 vereadores, e a gente deu esse voto de confiança para eles fazer o uso da palavra, né, sem o texto. Infelizmente, com a falta de respeito, tanto quanto perante o IPREB, com quem está dirigindo o IPREB, o pessoal que faz parte do conselho, usou a falta de respeito com esses vereadores também, porque a gente deu esse voto de confiança de vir aqui fazer o uso da palavra, sem estar usando palavras afrontosas ou desrespeitosas com todos, né? Eu acho que aqui não é o local, não é o momento, a gente está aqui para zelar pelas coisas certas, a gente não está aqui para defender A ou B, quem está certo ou errado, né? A gente está aqui para fazer valer a voz do povo, da pessoa que está se sentindo prejudicada, e a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para entrar na intriga pessoal que a gente vê no andamento da questão aí, a gente vê que tem algumas coisas pessoais a ser tratada e vir trazer para a nossa tribuna. Então, eu quero repudiar esse ato, né? E quero deixar também, a gente tem acompanhado essa questão aí e falar que a gente está aqui para zelar pelo direito do servidor, que o IPREB é do servidor, e eu sei que tem pessoas ali responsáveis, tem gente que faz parte do conselho, são muitas pessoas que talvez não tenham conhecimento do assunto, assim como os dirigentes, assim também que a gente tem que relevar o trabalho do pessoal que representa o sindicato. Mas que tem que deixar de lado essa questão de quem é o dono do ovo. o mérito de quem está resolvendo. Eu acho que tem que resolver o problema. Que se pegue de exemplo o que o doutor Marcelo aqui da prefeitura fez. Tinha um problema do pessoal pendente na contagem de tempo de quem era lá anos atrás que fazia parte do IPSENG, a contribuição era do IPSENG. Isso aí se arrastou anos e anos. Ninguém resolveu. A boa vontade do doutor Marcelo chegando aqui no município, através da gente levar essa demanda para ele, que tinha as pessoas aí dependendo disso, de resolver para se aposentar, tanto que o nosso amigo Ivanildo falou ali que já tem gente sendo contemplada para aposentar, que foi resolvido. Então, a questão é essa, é pegar e resolver. Não é pegar o mérito, que é eu que resolvi. Eu não vi hora nenhuma o doutor se contemplando por isso, ou se elogiando por ter feito um ato. Eu acho que não é por aí. As questões têm que ser resolvidas e ele tem que tratar com harmonia. O sindicato defendendo a pessoa que se acha que está se prejudicado, assim também como o IPREP tem o dever de acompanhar e ter o diálogo de tentar resolver o problema de quem que se acha prejudicado. Não é quem está com o mérito de quem resolveu. Porque a pessoa está ali, o IPREB é de todo mundo, ele tem que ser dirigido no coletivo. O IPREB é coletivo, ele não é de um só. Ninguém é dono da verdade, mas tem regras a seguir, tem as leis a seguir, então tem que tratar de melhor maneira o servidor. Tem que ser tratado, assim como também o sindicato tem que ter o respeito de ver o que é certo ou errado e não ficar se proferindo ou só atacando e não ir lá onde que é o problema. O que foi discutido aqui hoje nas comissões nossas aqui, tem coisa que tem que ser resolvida lá na prefeitura. Veio arrastar aqui na Câmara. Era uma questão de ter harmonia, de ter o diálogo e tentar enxergar onde que era o problema. Lá na prefeitura, ou então mesmo convocar alguém representando a prefeitura para estar discutindo um assunto. Mas não, se prefere brigar de ver quem tem a razão primeiro para depois tentar resolver o problema. Infelizmente, está assim. E eu acho que as pessoas têm que ter mais um pouco de respeito e ponderação quando se vai tratar do direito de todos. Então, era as minhas palavras a respeito do IPREB. Quero aproveitar a oportunidade também, tem as meninas aqui, já participei de reunião com elas, né? A gente sabe que tem a lei, tem uma orientação da MM, né? E tomara que o município chame vocês logo para um diálogo. Eu acredito que eles devem estar olhando essa questão de impacto financeiro, né? Eu até acredito que o prefeito vai falar, a primeira fala para vocês, ó, a gente tem que ver o que o MEC vai passar, né? É a questão financeira. A Rosiane está à frente aí, eu acredito que eles devem ter já passado essa mensagem para vocês. Vamos ver se o MEC vai passar essa questão financeira, né? Mas diante disso, já pode se aprofundando no assunto, né? Marcando, tem a questão da carga horária que vai atingir diretamente o piso, né? Hoje está reconhecido por ser o direito do professor de P1, mas a gente sabe que o professor de P1 aqui no município é só 25 horas, é tratado de 25 horas. E a gente sabe que tem muitos de vocês que trabalham por 40, né? Então, trabalho é proporcional, o pessoal do P1, ele recebe proporcional das 25 horas, mas que vocês também possam ter o piso das 40 ou mais, né? Que deve ter mais de algumas horas. Então, que possa estar discutindo essa questão, porque todos nós aqui é a favor de estar ajudando, de estar contribuindo, mas que possa já ter esse diálogo para chegar aqui mastigado, né? Para chegar aqui mastigado e já adiantando o que pode ser feito, que vai ter que resolver. A lei está aí, vai ter que resolver, hora menos hora vai ter que resolver. E eu quero que me colocar à disposição de vocês também, que a gente puder estar contribuindo e ajudando de alguma forma, a gente está aqui para isso, tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Aproveitando esse momento também, dizer ao governo municipal, hoje eu tive uma conversa com o prefeito Rufino, assim que ele estava dirigindo ao distrito de São Pedro, e o Rufino, falei, Rufino, eu preciso, a parte do governo, na questão da implantação da academia lá na Palmeira, né? Na verdade nós indicamos uma academia para Palmeira, já faz um tempão isso, é uma emenda impositiva de minha autoria, e precisa da construção da base, né, para colocação da academia. E aí eu pedi ao Rufino para que pudesse ver com o Maico, tá, Serginho, e também a Shirley, que estão nos ouvindo nesse momento. A base ela vai ser construída e a academia vai ser colocada aí na Palmeira. Até porque a empresa que ganhou a licitação, ela está doidinha para entregar essa academia, Vânia. Tipo, você já pediu, já entrou em contato com o pessoal do esporte lá, para entregar a academia, mas precisa dessa base. Eles querem fazer algo além do mais, entregar já montada. Então é muito melhor isso, fazer a base e entregar essa academia. Dizer também que nós estamos cobrando também, Rufino, a base para o letreiro que vai ter lá no Distrito de São Pedro. Eu amo o Passa 3. Realmente eu tenho uma gratidão tremenda com o Distrito de São Pedro, porque se o povo me conhece hoje, Ivanildo, foi através do povo do Passa 3 que deu a primeira oportunidade ao Branquinho, né? Lá em 2012, tá? Através do povo do Distrito de São Pedro, o Branquinho se tornou conhecido em Buritis, se tornou conhecido nas cidades vizinhas, se tornou conhecido, ouso dizer, que se tornou conhecido de uma forma geral em vários lugares, por várias pessoas. Então eu tenho eterna gratidão à minha comunidade, ao Distrito de São Pedro, e hoje eu tenho uma grande gratidão também ao povo de Buritis. Afinal, eu falei aqui no início, eu tive 804 votos, o vereador mais votado nas eleições de 2024, e grande parte dessa votação foi aqui na cidade. 311 votos dentro da cidade. E olha que é um vereador que mora lá no meio rural. Então isso é algo extraordinário, né? É algo que eu tenho uma gratidão tremenda. E também aqui, Ivanildo, assim, deixar bem claro que a presidência dessa casa, ela tem que ser imparcial. Mas dizer que eu fiquei um pouco entristecido, mas eu deixei acontecer, eu poderia até ter cerceado a fala e tirado, cortado a fala, mas eu quis deixar, porque houve um questionamento com a presidência da Câmara naquele dia sobre a questão da tribuna livre, né? E a tribuna livre, ela não pode, perante a lei, ser usada como palco de pessoas para agredir os outros, para falar, ou sei lá, supostos crimes, assim por diante. A tribuna não é para isso. Os vereadores, eles têm uma certa imunidade para travar aqui uns embates, uns debates. Nós temos essa liberdade para isso. Mas a tribuna livre, ela não dá esse direito. Então é por isso que o texto escrito é para resguardar essas falas ofensivas, né, que ocorreram naquela reunião. Então o vereador Didé está de parabéns por essa análise que ele fez. Dizer que a Constituição, Ivanildo, você sabe mais do que eu, e o vereador doutor Fernando sabe também, que é advogado, ela dá o direito de resposta proporcional ao agravo. Eu dizer que se fosse eu num caso daquele, eu acho que a minha resposta não seria tão serena como a resposta que o Ivanildo deu aqui hoje. Até falei para o doutor Marcos, falei, Jesus amado, que show de postura, né? Uma resposta muito transparente, muito clara, e aqui eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo na questão da resposta, porque o artigo 5º, está no artigo 5º também da Constituição, que fala nitidamente, né, que pode se responder proporcionalmente ao agravo e de acordo com o mesmo tempo que a pessoa também utilizou aqui, como foi concedido ao pessoal do IPREB, do IPREB também aqui hoje. Então, assim, realmente é isso que tem que acontecer, né? Essa fala tranquila, uma fala serena, uma fala que não foi agressiva e desrespeitosa em momento nenhum. Como eu já falei, a tribuna livre não é para isso. Então, isso não vai acontecer. Eu sei que a presidência é só um ano, né, Zileu? É só um ano. Daqui a pouco o Branquinho não vai estar mais aqui. Mas dizer que ninguém vai tirar a autoridade de presidência. Estou falando de autoritarismo, não. Estou falando de autoridade e competência. Deixando bem claro aqui que há no regimento interno dessa Casa de Leis, hoje eu até abordei essas questões, há coisas que são competência do presidente e há coisas que têm competência da mesa diretora dessa casa. Então, nós temos que saber separar essas competências. Você imagina um presidente ou um prefeito, todas as atitudes que for tomar, você tem que chamar seis, sei lá quantas pessoas para decidir junto com você. Então não há sentido você ser presidente de Câmara, não há sentido você ser prefeito. Você tem que agir dentro da legalidade, é pautado nos pareceres jurídicos. Porque aqui não foi só eu que sou presidente, não. Eu estou na quarta presidência. Mas aqui eu posso ver vários aqui que foram presidente de leis e que pautaram também nesse parecer jurídico, que pautaram dentro da legalidade. E é o que nós pautaremos. Vocês podem ter certeza disso. Nenhuma decisão vai ser tomada. Ah, porque o Branquinho é autoritário. Ah, porque o Branquinho decidiu assim. Ah, que o Branquinho quer assim. Não é assim, não. Os advogados estão aqui hoje. O doutor Fábio não está aqui porque está com a licença de férias. Mas o doutor Marcos está aqui, ele sabe muito bem e até mencionou isso para mim hoje. Então, há coisas que é de competência da presidência, que cabe à presidência tomar as atitudes, e há coisas que cabe à questão da mesa diretora, e nós seguiremos o regimento da forma como ele deve ser seguido, e mencionando a questão da tribuna livre. Isso não mais acontecerá. E pode ter certeza, minha palavra não faz curva, não. Estou falando aquilo que não vai acontecer. Se qualquer sindicato quiser fazer uso da palavra aqui, vai ter que trazer o texto por escrito. Por escrito, como diz o regimento interno dessa Casa de Leis. Daqui a pouco o Branquinho não está mais aqui, aí pode fazer da forma que quiser fazer. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos seguir o regimento, porque é lei, e se é lei, tem que ser cumprida. A lei não é para só estar no papel, não. A lei é para acontecer. Essa forma desrespeitosa e agressiva que teve aqui não mais ocorrerá. Pode ter certeza disso. Dizer ao povo de Buritis que o Branquinho tem a fala também de vereador, porque eu estou aqui não só na presidência, mas também para representar o nosso povo de Buritis, dizer que os clamores que vocês tiverem, tanto da educação quanto da saúde, de uma forma geral, nós vamos estar para defender, dizer toda a categoria que se encontra aqui hoje também, os colegas que trabalham na educação. Gente, eu acredito fielmente, vereador Danilo, que a educação é o setor de maior transformação social que existe. Não existe nenhum setor com potencial tão extraordinário quanto esse. Portanto, todas as pessoas, vereadora Vânia, que estão na educação, elas têm que ter o reconhecimento. Elas merecem o reconhecimento devido, elas merecem todo esse empenho, porque é através da motivação que você gera profissionais cada vez mais dedicados e mais empenhados. Sempre falei isso. Então, parabéns a todos vocês, dizer que pode contar com o vereador Branquinho, sei que pode contar com os colegas vereadores também aqui. Nenhum de nós aqui é a favor de injustiça. O prefeito Rufino também não é. O Rufino, sinceramente, tem me surpreendido muito. O Rufino é um cara muito humano, né? Muito simples. É um cara que eu pensei, nossa, mas quanto o Rufino vai ser mal? O Rufino não tem maldade, gente. O Rufino é um cara que não importa com o brilho do outro. O Rufino, se vai brilhar, Branquinho, ou sei lá quem quer que seja, Vaninha, parabéns pela sua conquista, dá mérito a quem tem mérito. Cara, o cara é extraordinário, né? Eu estou falando isso da minha opinião. Na minha opinião, é o que eu penso a respeito do Rufino. Rufino, dizer a Vossa Excelência que o Branquinho, independente de presidência de Câmara, eu ajudei a elegê-lo. E, portanto, eu espero que nós sejamos parceiros aí até o findado do seu mandato e também do meu mandato, somando em prol do povo. Eu falei e vou repetir mais uma vez, não existe razão da política existir, se não for, Ivanildo, para contribuir com a transformação da vida das pessoas, tanto na educação, saúde, nas obras, de uma forma geral, não tem razão da política existir se não for para isso. E o Rufino, ele entendeu essa questão. Ele é progressista, ele pensa em fazer, desenvolver, não importa se é Vaninha, se é Didé, se é Arley Prince, se é Alencar, ele quer é que a coisa aconteça. Continua assim, Rufino, meus parabéns, tenho certeza que lá no final, os frutos, eles virão. Porque quem planta, com toda certeza, colhe. O plantio é livre, viu, doutor Marcelo? Mas a colheita, ela é obrigatória. Portanto, plante o bem, semeie o bem, eu creio fielmente na lei da semeadura, doutor Marcelo. O que nós plantamos, nós colhemos. É por isso que eu procuro plantar o bem. E vou dizer, aqueles que desejam mal para mim, cuidado. Eu peço a Deus que dê em dobro para cada um de vocês aquilo que vocês me desejarem.
Estou escrito, presidente.
Com a palavra, vereador, doutor Fernando.
Presidente, estou hoje e falou com vontade, viu? Sangue de Jesus tem poder.
Ultrapassou todos os horários.
E aí o senhor ultrapassou tudo, aí o senhor quer colocar a regra em nós para falar pouco? Aí a pauta, vem uma pauta aqui com 300 matérias, eu quero até sugerir, eu não sei se é a mesa. Por exemplo, eu não comentei nenhum dos assuntos da pauta, porque se eu comentar, pode entrar meia-noite. Mas aí a presidência da casa hoje falou por todo mundo e hoje foi só misericórdia. Eu nem sei mais o que eu vou falar aqui, é só para dizer rapidamente que o meu amigo deputado Enes Cândido acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que abriu novas vagas de cirurgia. Então, alguém com cirurgia aí necessitando, procure o gabinete deste vereador, que agora nós estamos fazendo cirurgias lá em Caratinga. Recado está dado. Eu gostaria de pedir ali a mídia da casa, nosso amigo Denis, porque veja só, Denis, uma amiga, uma eleitora, que está nessa chuva, os filhos todos já dormiram, ela está lá sentada. O Denis está dizendo que trava, está travando tudo hoje mesmo. Está dizendo aqui que ela não está aguentando a poeira da casa, na rua da casa dela, Avenida das Acácias. Precisa urgentemente de um quebra-mola. Eu já disse aqui, precisa pegar a assinatura de mais alguém. Só que ela mandou, ela escuta as reuniões e sabe que a gente exige que alguém mais concorde, mandou um vídeo. Se o Denis conseguir, ali a gente vai passar. Se não conseguir, Denis, não vamos mais esperar. Meu amigo Zezinho, um abraço, amigo. Obrigado por estar acordado até agora aí nos ouvindo. Eu li aqui a indignação, mas não vou poder falar. Eu quero... Olha lá o caminhão. Olha a poeira na porta dela, vereador. Olha lá a poeira. Aí vai passando a poeira, vai passando a poeira. E ela sufocando os filhos, respirando a poeira. Secretário! Assiste aí a mídia, secretário, e vê que o negócio lá é sério. Obrigado, Denis. Semana que vem eu tenho um vídeo grande para colocar aí, Denis. Então, senhor presidente, reforçando mais uma vez, e respeitosamente quanto à pauta, para que a gente possa discutir, cada vereador possa discutir a matéria que um outro colega apresenta, uma pauta curta é melhor para todos nós. Até porque nos dá mais tempo de falar também e não cansar os nossos ouvintes, que é o nosso ideal. Eu quero resumir e dizer a todos vocês que estão até agora aqui, que Deus os abençoe, terão uma noite de sono muito boa com essa chuvinha, Quem for casado ou amigado ou ajuntado, dá um abraço bem apertadinho, que essa chuvinha é bom para isso. Dizer a vocês que nós vamos lutar para que o prefeito encaminhe para cá aquilo que é direito de vocês. Não tenho dúvida, é só uma questão de tempo. Ele vai mandar, é só uma questão de tempo. E se ele não mandar, quando for lá na porta bater, pedir o voto para o deputado, fecha a porta, diga não e etc. Que é assim que funciona. Ao Ivanildo Quintal, eu quero parabenizá-lo pelo esforço, pela nova carreira que se propõe, e dizer, assim como os colegas aqui, eu admirei muito a sua postura aqui hoje, que o povo de Buritis, que está ouvindo, Vossa Excelência está de parabéns por essa postura que muito engrandece os trabalhos do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, é o que eu tinha para ponderar aqui, respeitando, eu sei que alguns colegas ainda querem dar um recado rápido. Ah, e só, eu acabo de receber aqui informações, Beija-Flor passou aqui agora dizendo que o fumacê está na rua.
Manda para o bairro Veredas.
E que as muriçocas agora vão achar o que elas não guardaram, que o fumacê está na rua. Obrigado, presidente.
É nóis, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Bom, vejo, doutor Fernando, que quando Vossa Excelência recebe também, acho que muitos outros vereadores recebem, estava com o mesmo vídeo aqui, ia comentar sobre o assunto, já não tem necessidade de comentar do assunto mais, né, do quebra-mola. Vamos aí. Quero fazer um pedido aí, que o vereador Geudo até comentou. Vejo o trabalho lá do coordenador de transporte, Geudo, e é muito importante, e várias vezes ele tem pedido para ter um secretário, uma secretária para acompanhar ali, para estar recebendo o trabalho dele. Porque às vezes sai um aluno da zona rural ali, de uma linha, e ele não tem tempo de ir lá fiscalizar esse negócio, esse trabalho. Então precisa ter uma pessoa para acompanhar o coordenador de transporte escolar, para ele estar livre para fazer esse processo de fiscalização. E também para melhor fazer o trabalho em geral.
Você me consegue falar uma parte? Eu ouvi o senhor falando agora, o vereador Gilto falou, sobre essa questão do coordenador de transporte escolar. Sempre teve o coordenador sempre teve um secretário que fizesse o serviço de escrita para ele. E o coordenador sempre ficou livre. Agora, eu muito me admiro, uma secretaria que você vai lá, tem 15 ou mais funcionários, e não ter esse suporte lá, porque gente lá tem muito. Inclusive na coordenação pedagógica, que a gente nunca toca no assunto aqui, gente na outra hora que fazia a coordenação só com um coordenador pedagógico, hoje tem 10. Hoje tem 10, infelizmente. Então está sendo mal gerida a secretaria lá nessa questão de direcionar quem faz o serviço, porque gente lá tem demais.
Bem, quero parabenizar o Ivanildo Quintal, né, pela admirável ele é um admirável orador. Eu fico muito admirado pela forma que faz os seus discursos. E parabéns pela sua nova jornada, que Deus te ilumine essa nova jornada como contador. Bom, quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes, parabenizar a vereadora dessa casa, que é mãe, que é mulher. Parabenizar a minha esposa, que está hoje na escola, a Gemira Antônio do Prado, como especialista lá. E parabenizar a minha mãe por esse dia. E falar, né, que só existe um grande homem se tiver uma grande mulher do lado. Não existe ninguém, nenhum homem que cresce pessoal, financeiramente, se não tiver uma grande mulher do lado para acompanhar junto. E hoje eu quero citar, não aguento muito, né? Vou falar da pessoa que eu vou manejar no Dia das Mulheres. É uma pessoa que me alfabetizou. Uma profissional que já se afastou do trabalho. Hoje, eu me lembro daqueles momentos que eu era criança, em 1993, 94, em torno dessa data, nós caminhávamos ali, mais ou menos 800 metros, passava o Rio Urucuia, a canoa, do outro lado, andava uns 800 metros, passava na porta da fazenda Dona Edith Rodrigues, e chegava na escola José de Oliveira Rezende, uma escola muito seriada, onde aprendi a ler e escrever. Dessa escola saiu um vice-prefeito, saiu hoje um vereador, saiu um responsável, gerente do INSS, saiu muitos profissionais. motorista. E de vez em quando eu escuto, estudei naquela escola de uma pessoa. Esse dia eu conheci o pai de um aluno meu, que falou que estudou naquela escola, passou pelo nome, pelas mãos de uma profissional que vinha com seus filhos a mais de 6 a 7 quilômetros numa carroça para dar aula. Essa profissional é a dona Nazaré de Jesus Apolinário Rodrigues. Eu fico muito emocionado de homenagear ela como a mulher destaque desse ano. Essa é a pessoa que eu vou homenagear esse ano. Vou a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Sei que às vezes é repetitivo, mas eu não poderia deixar aqui também de parabenizar o Ivanildo. Não sei, Rita, se ele já foi embora, mas ele realmente é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento. Falou muito bem, sempre é transparente, Ivanildo. E a humildade, quem tem humildade, Deus sempre honra e Deus sempre abençoa. Muito triste para nós saber que você está indo embora ali para o governo federal, mas é uma porta que Deus também está abrindo, que aonde você colocar a planta dos vossos pés e as vossas mãos, Deus possa continuar te honrando e te abençoando. E parabéns pelo exemplo de cidadão, de servidor que você é junto à instituição do IPREB. E só para finalizar, presidente, dizer mais uma vez à classe de monitoras, professoras de educação infantil, que vocês têm incondicionalmente o apoio dessa vereadora, enquanto aqui, Rosiane, estiver no parlamento. Nós, servidores, que também me considero como uma servidora pública, nós já tivemos uma grande conquista que se tornou uma conquista histórica, que foi a aprovação da Lei 15.326. Mas ela, de fato, como falado pelo vereador, que respeito muito, doutor Fernando, ela precisa avançar, ela precisa sair do papel, ela precisa, doutor Fernando, ser regulamentada. Isso é questão de justiça, justiça com os nossos profissionais que estão aqui da educação, que lutaram tanto para conseguir das dores. E essa vereadora participou de algumas audiências ali na Câmara, no Senado. Doutor Marcelo esteve conosco, doutor Marcelo, e nós precisamos regulamentar. O Arley, que me antecedeu, disse que está sendo trabalhado com o Rufino, uma reunião no MEC, e eu mais uma vez me coloco à disposição, Rosiane, de estar caminhando com vocês, junto com a Secretaria de Fazenda, junto com o doutor Marcelo, porque eu quero ver esse sonho que vocês têm ser concretizado aqui no município. Nós defendemos aqui, professor Branquinho, muita classe dos agentes de saúde, quando eles também regulamentaram aqui no nosso município. E por que que regulamentaram das dores? Porque a classe esteve ao tempo todo unida, de mãos dadas. E a gente vê que a classe de vocês também é unida. Então, parabéns por essa conquista que vocês já tiveram. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, que em breve a gente vai estar aqui falando que a classe de vocês foi regulamentada, vocês estão enquadradas aqui no município de Buritis. Tenho certeza que o prefeito que está aí, né, que trabalha de fato com muito diálogo e muita responsabilidade, né, vai estar aqui trabalhando em parceria com essa Câmara, como sempre esteve durante um ano, e a gente vai estar aqui trazendo essa notícia para toda a população de Buritis e para vocês também. Então, deixo aqui mais uma vez o apoio dessa vereadora.
Vereadora Vânia.
Pois não, doutor Fernando.
Essa hora, nós temos aí profissionais de educação também ouvindo, e me questionaram aqui quem são as diretoras que foram elogiadas hoje aqui. Eu vou citar o nome na próxima sessão, porque eu não me recordo das duas, só sei que uma, certeza que é a diretora do bairro Jardim,
com
da escola Filomena.
Cláudia.
A pessoa hoje ali, as assistentes estiveram aqui, era só elogio para essa diretora, a forma de tratar, a educação, o que pode ajudar. E a outra, eu fiquei em dúvida se seria da escola Antonino do Vereiros ou era daquela escola
Elaine,
Cândido.
Elaine, João Jardim,
como eu não tenho certeza qual das duas seria, eu me comprometo de, na próxima sessão, citar. Porque são profissionais que realmente doam, né, de si para poder tratar bem o semelhante, sabe que o cargo é provisório. Diferente de outras aí que a carapuça sirva, que se acha que está por cima de todo mundo e maltrata. Então, os diretores, nós temos bons diretoras, bons professores, e esses merecem o reconhecimento, tanto é que algumas mulheres serão aqui reconhecidas como mulheres de destaque. Obrigado, vereador.
Somente isso, mais uma vez, parabéns a vocês por essa primeira conquista histórica e conte com o apoio dessa vereadora. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, não poderia deixar de atender um pedido aqui. É uma serviçal, 22 anos, trabalhando na escola e não recebe insalubridade. Nós precisamos de ver essa questão, uma questão muito séria. Nós temos 22 anos trabalhando como serviçais da escola, não vou citar o nome da escola, e ela não recebe insalubridade. Eu pedi para que ela nos procure na segunda-feira, na reunião de comissão, para nós ouvi-la. Temos que ouvir e ver essa gravidade, é uma coisa muito séria. Viu? Quintal, quero falar para você, quando cheguei nessa cidade, você foi uma das primeiras pessoas que acreditou no vereador Gildo através do Regi e da Beth. A sua postura hoje, para mim, não é novidade. Eu sei que você é uma pessoa preparada para estar à frente de qualquer instituição. E Deus está te preparando para alçar voo mais altos. E eu rogo a todos os dias que você seja sempre essa pessoa, que é o sucesso para você, o seu limite é o céu. Continue trabalhando com essa humildade, buscando que eu faça os votos, que tudo que você almeja, Deus vai te dar em dobro. Pode ter certeza disso. Tá? Quero desejar uma boa noite a cada um de vocês e dizer que essa casa de leis está de portas abertas para atender a vocês. Eu digo sempre, o Arley Pisco sabe, aqui é a casa do povo, né, Arley? Aqui é a casa de vocês. E nós estamos aqui para defender o direito de vocês. Pode ter certeza disso. Não medimos esforços para defender o direito de vocês. E nós não vamos parar até que vocês conquistem o direito que vocês adquiriram. Esse direito é de vocês, nós vamos defender. Assim como os agentes de saúde e IDEMIA, nós abraçamos a causa deles e buscamos até que fosse atendida a demanda deles. Então, conte sempre com esses vereadores. O meu prazer é servir a vocês. Estou aqui para representar vocês com toda a responsabilidade. Tenham uma ótima noite, que Deus os abençoe, que possamos segunda-feira estar aqui defendendo os melhores direitos que o nosso município tem e consiste a cada um, que são vocês servidores. Quem faz acontecer a melhoria do nosso município são vocês. Vocês cuidam da maior riqueza que todos os pais têm. São nossos filhos. Obrigado, tenha uma boa noite, que Deus nos abençoe. Presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Eu vou falar aqui, arredondar até as 11 da noite, para a gente ficar todo mundo tranquilo mesmo, já que não tem ninguém que vai fazer nada em casa, né? Mas aqui eu vou ser rápido. Aqui é só um convite aqui da cavalgada da Tereza do Berrante, que vai ser na data de 20/6. Né, Tereza? Seja bem-vinda aí. O recado está dado, 20/6, não perca. Terceira cavalgada da Tereza do Beante. Devolvo a palavra, presidente.
Dona Tereza mandou para mim também, só para poder reforçar, porque ela mandou para mim aqui quando o Arley falou. E se eu não falar também, eu tenho certeza que ela vai me dar uma bronca depois. Então, eu vou dar aqui as instruções, como é que está aí, terceira cavalgada da dona Tereza do Berrante, no dia 20/6, locução do nosso amigo Ailton Ferreira, e também ela coloca aqui, para quem quiser ajudar, uma doação, fazer o Pix, vou passar o Pix da dona Tereza, que é 38 999754506, para quem quiser fazer uma doação e ajudar dona Tereza com a doação para a cavalgada. Vai sair ali da chácara do Bitinha e chegar na Fazenda Felicidade, propriedade do Benzinho. Não é isso, dona Tereza? Isso aí. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 7ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 16ª legislatura. a realizar-se no dia 16 de março de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado, uma excelente noite para todos.